pública de iniciativa da vereadora Capitã Elisete, com respaldo de todos os demais vereadores. Nessa audiência serão apresentados projetos voltados para políticas públicas para usuários de drogas, moradores em situação de rua, o impacto na segurança pública e propostas para o tratamento e para a reinserção na sociedade e no mercado de trabalho. Vamos compor a mesa diretiva dessa audiência pública. Já está presente a propositora dessa audiência, a vereadora Capitã Elisete. Eu convido a doutora Jordana de Faria Pena, que é secretária de Integração Social. Convido o delegado Daniel Nunes, da Delegacia Central de Flagrantes. Tenente-coronel Geraldo Sérgio, comandante do 4º BPM. A doutora Gabriela Paula de Castro, promotora de justiça do Ministério Público. Doutor Paulo Mantorini, promotor da 5ª Promotoria de Justiça de Anápolis. Também convido a doutora Ana Angélica Moreira da Cunha, que é promotora de justiça. Convido para que componham o local de destaques nas laterais, doutor Igor de Macedo Félix, promotor de justiça. O padre Cleiton. O Rony, presidente da CMTT. A doutora Marinalva Ribeiro Neto Almeida, psicóloga e diretora técnica do INSEB. Major Brasil, subcomandante do 4º BPM. Maria de Fátima Santos Ribeiro, vice-presidente do 8º CONSEG de Anápolis. Doutor Denver, do INSEB. Doutor Igor Macedo Félix. Ele vai estar presente. Pastor Douglas, da Missão Vida. O presidente do Rotary Gold de Anápolis, Fabrício Lopes. A Viviane, que é da Vigilância Pública. Maria de Fátima dos Santos Ribeiro, do CONSEG. Tenente Sara Alves, comandante da Patrulha Maria da Penha. Pastor Maurício Caetano Borges, da Igreja Presbiteriana Orvalho do Homem. Em posição de respeito, vamos ouvir agora o hino nacional brasileiro. Convido também a Paula Siqueira, diretora coordenadora executiva da Missão Vida. Peço que se acomodem. Convido também o vereador Cabo Fred Caixeta, que acaba de chegar. Antes de começarmos o evento, gostaria de informar que acontece simultaneamente aqui na Câmara o treinamento de evacuação, combate a incêndio e primeiros socorros realizados pelo Corpo de Bombeiros Militar aqui da cidade de Anápolis. Esse treinamento é obrigatório e previsto na Consolidação de Leis do Trabalho, que reforça em seu artigo 157, que é o dever da empresa instruir os empregados quanto às precauções a serem tomadas para evitar acidentes. Então, sendo assim, será simulada uma evacuação de incêndio. O alarme da Câmara será disparado, mas eu peço que todos fiquem tranquilos, né? Não precisam sair do local, podem ficar sentados, pois será apenas uma simulação aos servidores nesse momento, tá? Então, nesse momento agora, vamos dar início à audiência pública. Eu passo a palavra para a vereadora Capitã Elisete.
Bom dia a todos e a todas. Sob a proteção de Deus, nós declaramos aberta essa audiência pública. E já vou para a tribuna para falar sobre a questão que nós iremos discutir nessa audiência pública hoje. Continuando nossos cumprimentos, eu quero agradecer a presença, né, das pessoas que se interessaram pela a discussão desse assunto, agradecer em nome da minha família que está presente aqui também, dando esse suporte, agradecer a cada um que veio, né, que deixou os seus afazeres para estar conosco aqui nesta manhã, discutindo um assunto tão que precisa haver essa discussão entre o poder público. E eu quero fazer aqui um convite também ao Tenente Coronel Edmar, que acompanha com a gente aqui à frente. Então. Cumprimentando a mesa aqui, eu quero cumprimentar a secretária doutora Jordana, muito obrigada pela presença, obrigado ao Tenente Coronel Geraldo Círio pela presença, muito obrigado ao Major Brasil, subcomandante também do 4º Batalhão, à senhora Maria de Fátima Santos Ribeiro, vice-presidente do 8º Conselho de Anápolis, ao doutor Denver, do INSEB, Major Brasil, o doutor Igor. Doutor Igor Macedo, promotor de justiça, presidente Fabrício Lopes, do Rotary, Maria de Fátima dos Santos Ribeiro, do CONSEG, doutora Jordana, já cumprimentei, tenente Sara, pastor Maurício Caetano Borges, sejam todos muito bem-vindos, e doutor Daniel Nunes, delegado da Central de Flagrantes, que participa conosco desse evento e que tudo que nós formos tratar aqui hoje, eu quero fazer uma leitura de uma justificativa da gente estar nessa reunião aqui hoje. Por que tratar a questão das drogas na nossa cidade? Por que tratarmos a questão da pessoa em situação de rua? Um tema muito discutido, houve o convite para várias instituições, várias secretarias, porque nós sabemos que uma causa dessa envergadura não dá para trabalhar sem políticas públicas, sem o envolvimento da comunidade, da sociedade em geral. E nós precisamos, sim, trazer a baila. Muitas pessoas me procuraram quando nós fomos convidá-las e nos desestimulando, né, na tentativa de desestimular esse acontecimento. Ah, muitas coisas foram feitas, capitão, a senhora vai continuar enxugando gelo, mas se tem uma coisa que eu acredito, é que eu preciso levantar todos os dias cedo e vir justificar o meu salário. E dentro disso, tem a responsabilidade que eu assumi com a população de Anápolis. Foram 3.147 votos, que hoje eu não legislo só para essas pessoas, mas sim para as 415 mil pessoas da nossa cidade. E pensando nisso, pensando no bem-estar dessas pessoas, é que hoje nós propusemos essa discussão. E eu já sou muito grata a Deus por ter acontecido hoje, enquanto nós estamos completando aí 100 dias de mandato. Então, tem toda uma história em volta a esses 100 dias de mandato, 100 dias de governo. E eu sou muito grata a Deus pela oportunidade de chegar aqui, onde eu cheguei, e poder ter condições de olhar para políticas públicas voltadas para esse universo. E dizer também que sou muito feliz e muito grata pela realmente a presença de todos. Quero cumprimentar aqui de maneira especial também o nobre colega aqui, o Fred Cacheta, que muito me ajuda nessa casa, muito me orienta por estar aqui há mais tempo que eu, sempre me estendeu a mão, sempre me orienta, sempre que eu tenho alguma dúvida, e eu te agradeço, ô vereador, tá, por todo esse cuidado comigo aqui dentro da casa. Esse assunto também se faz necessário, uma vez que quando eu cheguei nessa casa, eu fui muito bem recebida por todas as mulheres da casa, e em especial a nossa presidente, a André Rezende. Hoje preside a primeira presidente mulher que essa casa recebe e tem um olhar totalmente voltado para todas as questões. Ela consegue ter o domínio sobre nós, vereadores, nos ouvir, nos orientar e, acima de tudo, nos respeitar, o que é muito interessante. E naquele momento, quando eu cheguei aqui na Câmara Municipal de Anápolis, eu percebi e falei para ela, mas... vereadora, Anápolis sendo considerada uma das cidades mais seguras do Centro-Oeste, nós não temos uma comissão de segurança pública. E ela falou, capitã, fica tranquila que nós vamos criar. E assim ela fez. Não só criou, mas como me colocou para presidir essa comissão de segurança pública. E eu vejo com muita propriedade pelo tempo de serviço que eu tive na corporação. 33 anos de polícia. Muito bem vividos, várias frentes de serviço, dentre elas, lidar com esse tipo de ação, que é lidar com usuários de drogas, lidar com pessoas em situação de rua. E eu carrego isso no coração, porque eu sei que nós não podemos desistir do ser humano, nós não podemos desistir das pessoas. E por isso, hoje, nós estamos aqui. Eu vou ler o texto da nossa justificativa, é breve, mas é necessário. É urgente e necessário discutir questões relacionadas à garantia de direitos, políticas públicas e alternativas de inclusão social para uma população vulnerável. A audiência pública busca promover o diálogo entre os diversos setores da sociedade, esfera de governo, sociedade civil, organizações não governamentais e as próprias pessoas em situação de rua, para encontrar soluções eficazes e humanizadas. É notório o crescimento da população em situação de rua em nosso município. E aqui eu paro para fazer um parênteses, que hoje Anápolis é considerado o terceiro município do nosso estado em número de pessoas nessa condição. O número que vem crescendo assustadoramente, e eu tenho certeza que quem está lidando com essa causa tem observado dessa mesma forma. Em muitas regiões da nossa cidade, já se nota aglomeração de usuários de drogas e alto contingente de população em situação de rua em vulnerabilidade. Aliás, tal situação ocorre em todo o mundo, não é um problema exclusivo da cidade de Anápolis. Quem acompanha as redes sociais, quem acompanha os noticiários, sabe que tem situações que, às vezes, estão vivendo momentos bem mais difíceis do que o nosso. Mas nós não vamos esperar chegar nessa condição. Vamos tratar o problema agora. Soluções também de vulto complexas em diversas áreas de atuação do poder público e envolvimento do setor privado. É essencial discutir os direitos fundamentais das pessoas em situação de rua e dos usuários de drogas, como o direito à saúde, à educação, alimentação e moradia digna. Garantir que sejam respeitados e promovidos por políticas públicas adequadas. Ministério discutir as as dificuldades e falhas das políticas públicas existentes, voltadas para essa população, propondo alternativas mais eficazes para a reintegração social dos moradores de rua e dos usuários de drogas. Aqui eu volto a dizer que é pessoas em situação de rua, que é o termo mais utilizado nos dias atuais. Preciso envolver a sociedade civil organizada, juristas e técnicos que indiquem como promover uma ação coordenada entre diferentes esferas de governo e organizações sociais para desenvolver projetos que melhorem a qualidade de vida dos moradores em situação de rua, como programas de acolhimento e, sobretudo, reintegração na sociedade e no mercado de trabalho. Políticas públicas voltadas para a população em situação de rua, criando canais de diálogo contínuo, envolvendo também instituições religiosas, obviamente, respeitando a liberdade de fé dos dependentes químicos e das pessoas em situação de rua, e assim dar a garantia constitucional. A segurança pública se preocupa em garantir a ordem e a proteção da população. A segurança pública, quando a gente fala, envolve todos os órgãos de segurança da nossa cidade. Envolve todos os órgãos, né, de segurança, todas as forças de segurança da nossa cidade. Quero cumprimentar aqui a vereadora André Rezende. Muito obrigada pela presença. A presença da senhora muito nos honra. Já tive a oportunidade de falar do trabalho da senhora aqui nessa casa, do acolhimento que a senhora nos deu, né, assim que eu cheguei aqui, inclusive criando a Comissão de Segurança Pública nessa casa. Mais uma vez, muito obrigada. E eu gostaria que a senhora fizesse parte com a gente. Agradecer aqui também a presença do nobre companheiro aí, o Carlinho da Feira, né? Muito obrigada pela presença, muito nos engrandece também a presença do senhor no nosso evento. Finalizando aqui a nossa justificativa, a segurança pública se preocupa em garantir a ordem e a proteção da população, mas quando se trata de pessoas em situação de rua, essa dinâmica pode ser desafiadora por várias razões. Justifica-se o uso desse plenário para que a gente tenha mais conforto e qualidade nas nossas discussões. Foi entregue também um formulário, logo na entrada, até mesmo porque nós não teríamos condições de deixar que cada um falasse. Eu sei que cada um aqui carrega no peito uma solução, uma sugestão, para que a gente consiga criar um protocolo de atendimento a essas pessoas na situação de rua. Assim sendo, eu gostaria muito de contar com a participação daqueles que puderem deixar uma sugestão, se identificar e deixar uma sugestão. Automaticamente, ao final, eu voltarei aqui para agradecê-los mais uma vez pela presença e falar qual o rumo que nós tomaremos com essa audiência pública. Por enquanto, muito obrigada pela palavra.
Gostaria de agradecer a presença também da doutora Gabriela Paula de Castro, promotora do Ministério Público, da Viviane Maiada, representante da Vigilância Sanitária, Mária Sardinha, diretora jurídica da CEMED, tenente-coronel Edmar, subregional de Anápolis, e também da nossa presidente, Andréa Rezende, que nesse momento chegou aqui e gostaria de convidar para fazer o uso da palavra. A todos e a todas, que alegria poder ver uma audiência pública tão bem representada, as forças que realmente constroem e desenvolvem a nossa cidade. Quero começar minha fala parabenizando a vereadora Capitã Elisete pelo seu trabalho aqui na Câmara Municipal. Ela chega à Câmara Municipal com muita capacidade, competência, mas também com muita consciência do propósito e do trabalho a qual ela se prontificou a fazer dentro do Legislativo. E isso é muito importante. Quero cumprimentar também a nossa secretária de Assistência Social, Jordana Fari, minha amiga, uma mulher competente, corajosa, sabe também do seu propósito de servir e tem feito muito pela cidade de Anápolis. Quero parabenizar a todos que compõem essa mesa, os comandantes das forças policiais, nosso novo comandante, Círio, que vem melhorando os nossos índices de segurança e agora a alteração para o quarto batalhão. Tenho certeza que a cidade ganha muito com o senhor. Nosso promotor Paulo Marturini, que alegria poder recebê-lo aqui, um homem que contribui com muitas mudanças positivas dentro da Câmara Municipal. A sua orientação também nos engrandece e nos honra aqui. Cumprimentar os nossos vereadores, vereador Fred Faixeta, vereador Pardim da Feira, qual cumprimento todos os demais presentes aqui nessa casa, nessa audiência pública. A minha fala é apenas para engrandecer o tema e para mostrar a importância de ser discutido dentro do Poder Legislativo. Muitas pessoas não se debruçam por esse tema, por achar que é um tema de menor valor ou de pessoas que não merecem a atenção do Estado. E é justamente o contrário. É isso que a gente está discutindo aqui. A gente está falando sobre dignidade da pessoa humana. A gente está falando de políticas públicas para aqueles que mais precisam na nossa cidade. E é um tema que já vem sendo enfrentado com seriedade dentro do Executivo, pelo nosso prefeito Márcio Corrêa e pela nossa secretária Jordana Faria. E é um tema que tem sido tratado com muita seriedade pela Câmara Municipal. E aqui eu quero ressaltar esse enfrentamento pela a vereadora Capitã Elisete, porque aqui não é apenas uma audiência pública para se levantar dados e se discutir a questão. É a criação de um protocolo de ações de políticas públicas a serem encarados e adiantados dentro da nossa cidade, para que a gente seja uma cidade referência para todos no cuidado das pessoas. Então, parabéns a todos os envolvidos, vou ficar um pouco mais para aprender com vocês, mas depois terei que atender algumas agendas da presidência. Mas é sempre uma alegria recebê-los aqui nessa casa, porque a casa é de cada um de vocês. Muito obrigada. Antes de voltar a palavra para a vereadora Capitã Elisete, eu gostaria de registrar a presença também da Sheila Leal, assistente social Compap, e da Leudelinda Franco, do Compode, né? Compode também. Eu convido para fazer uso da palavra agora o Dr. Paulo Marcelino, promotor de justiça da 5ª Promotoria de Justiça de Anápolis.
Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Fedizete. Cumprimento na pessoa da senhora e da secretária Jordana, todas as pessoas que estão presentes. Confesso que o convite me deixou um tanto quanto preocupado, porque a minha promotoria ela é da defesa dos direitos humanos, né, dentre tantas atribuições. E quando a gente ouve falar da pessoa em situação de rua e do usuário de drogas ilícitas, né, que o álcool também é uma droga ilícita, né, me veio a preocupação do viés que fosse tomar nessa audiência pública. Porque na promotoria a gente recebe demandas lá na minha, sobretudo, voltada, essa palavra que eu vou usar aqui, entre aspas, o combate ao morador em situação de rua ou o combate ao usuário de drogas, né? No viés de enfrentamento. E eu vendo o coronel aqui, eu sei que a PM é uma parceira e a PM talvez seja o órgão que primeiro tem contato com o morador em situação de rua e a pessoa usuária de substâncias ilícitas. Né? E o viés que a gente tem que dar para essa situação, que é uma situação do cotidiano, como bem a senhora disse, capitã, todas as cidades, todos os municípios brasileiros e de outros países também, que são minhas curiosidades do Brasil, enfrentam essa realidade, né? Temos aí Nova York, para quem conhece, é terrível essa questão do usuário de droga, do morador em situação de rua, né? E o enfoque que a gente tem que dar para qualquer tratamento desse, a par de qualquer legislação, é no campo social. Porque ninguém procura uma situação de rua ou uma situação de ser usuário de entorpecente sem uma motivação, né? Ninguém está na rua porque quer ou ninguém está na droga porque quer, né? Então, todo esse enfoque tem que ser voltado ao social, para a melhoria dos abrigos, para o acolhimento das pessoas, do encaminhamento para o um trabalho, né? Obtenção de documentos, porque muitas pessoas não têm documento, a busca por um tratamento efetivo, porque a dificuldade hoje a gente tem da necessidade e adesão do usuário de entorpecente, porque com a mudança da lei do entorpecente, o usuário tem que querer ser tratado, né, dificuldade muito grande, porque não adianta internar compulsoriamente um usuário de drogas, pega aqui, vamos passar ali, vamos internar todo mundo. Você vai para qualquer uma das clínicas aí, só que se não quiser aderir ao tratamento, isso pouco vai resolver. Né? Então, Anápolis, eu costumo comparar com outras cidades, porque hoje nós estamos com um sistema estruturado, por exemplo, o Centro Pop, que acolhe com dignidade as pessoas em situação de rua, né? E a Jordana assumiu essa grande tarefa. Eu digo assim, que a Secretaria de Ação Social, aí é o papel da Câmara Intercante, de talvez na confecção do orçamento vislumbrar o aumento, a necessidade de aumento dos recursos da ação social. Porque, assim como a saúde e a educação, a área social é talvez uma das áreas mais importantes que existem no município. E a gente tem o excesso de demandas e a quantidade de recursos proporcionalmente às outras áreas é muito menor. Porque a gente tem enfrentamento da pessoa idosa, abandonada, que está crítica com a NAPS, infinitas casos de pessoas idosas que não têm família. Né? Hoje as famílias com poucos filhos, a tendência é essa, né? E na velhice os pais ficam desamparados e as estruturas de apoio públicas nessa área de idosos são poucas. Né? E na questão da moradia de rua, nós temos poucos abrigos também. Então ontem eu recebi a notícia da Vigilância Sanitária que interditar um dos abrigos aqui de moradores em situação de rua por uma questão sanitária. E me veio a preocupação de onde que essas pessoas que estão aqui hoje vão ficar abrigadas se eventualmente esse abrigo for interditado. Então existe essa necessidade, e aqui um elogio à Jordana pelo trabalho, Jordana, que tem sido feito. Espero que o Márcio, novo prefeito, tenha essa consciência, percebi que tem, para que a gente consiga implantar essas estruturas de retaguarda para só depois a gente conseguir enfrentar a situação. Porque você tem que ter um serviço a oferecer. E digo também o seguinte, que os grandes municípios, ricos, como Anápolis é, certamente sempre terão esses problemas, porque o morador em situação de rua, aquele que fica errante pelo país, ele procura um lugar de menor estrutura. Então é aquela história do cachorro correndo atrás do rabo. Eu quero resolver o problema, ao mesmo tempo eu atraio mais gente para cá. Né? Agora, isso com seriedade, com políticas públicas sérias, que é o objetivo aqui dessa reunião hoje, eu acho que a gente consegue atingir. Né? Quero que a senhora tenha o Ministério Público como parceiro, tem os meus colegas que estão trabalhando aqui também. O Ministério sempre tenta buscar assim, soluções factíveis, apontar caminhos, né? Obviamente que nessa área a gente pouco pode fazer. Eu digo assim, reclama na promotoria que tem uma pessoa morando embaixo da ponte lá. O máximo que a gente vai poder fazer é acionar o poder público, para o poder público tomar providência, né? E eu sempre digo que se o poder público funcionasse bem, e se as pessoas cumprissem a lei, não precisava da Polícia Militar, não precisava do Ministério Público. Né? Infelizmente, essa falha do sistema exige a nossa intervenção. E nessa área social, o poder público tem que ter o máximo de estruturação possível. E nesse aspecto, o poder da Câmara de Vereadores, para reconhecer o problema, reconhecer a necessidade de fortalecer e cobrar, porque mais do que elaboração de leis, o Brasil é pródigo de leis. Nós temos lei para tudo, estatuto de tudo, regulamento tudo, mas a concretização do direito é o que nós estamos defendendo. E para isso precisa de recursos bem investidos. Então eu agradeço, me coloco à disposição lá na promotoria, não só nessa área da pessoa com morador em situação de rua, como essa situação da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, que demanda uma atenção importante. São todos temas prementes aí na defesa dos direitos humanos. Muito obrigado. Viu?
Agradeço a fala do nosso promotor e, com certeza, nós iremos procurar ajuda. E já passo a palavra também para a nossa secretária de Integração Social, a doutora Jordana.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa da Capitã Elisete, já parabenizo pela iniciativa. Cumprimento as pessoas que estão em lugar de destaque na pessoa do Padre Cleiton, um amigo muito querido e que se envolve um trabalho muito bonito dentro da cidade. Um prazer revestido. E, aproveitando aqui a palavra do Dr. Paulo, realmente, doutor, é complicado porque ao mesmo tempo que nós estamos, né, buscando recursos, buscando melhorar as políticas públicas. Quanto mais a gente fornece o serviço, mais a gente atrai as pessoas. E isso tem nos causado muita preocupação, porque vem aumentando muito o número de pessoas que estão na cidade de Anápolis, que estão buscando o Centro Pop e que estão nesse círculo vicioso, né? Nós temos aqui em Anápolis instituído o Conselho Municipal de Drogas, que é o CONPOD. Temos o Centro Pop, que é um centro de apoio à população em rua, né, que está morando em rua. E nós buscamos trazer para essas pessoas um acolhimento, nós fornecemos alimentação, nós fizemos uma parceria com a Defensoria Pública, a qual nós conseguimos emitir os documentos daqueles que não tinham documentação, e através disso conseguimos parcerias com as empresas do DAIA, para que eles pudessem ter uma oportunidade de emprego. E dentro desses 100 dias nós conseguimos oportunizar com que 4 desses usuários do Centro Pop pudessem estar trabalhando em empresas do DAIA. E essa é a política que a gente quer fazer, né? A gente precisa criar um protocolo de ações com fluxo e parceria do Ministério Público, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Judiciário, para que nós possamos, dentro desse fluxo, saber como a gente deve agir, qual a melhor maneira de atender essa população. Porque, ao que me consta, são mais ou menos 54 usuários que a gente tem cadastrados hoje. E somente 23 desses que são efetivamente do município de Anápolis. O restante são de cidades vizinhas, cidades do entorno de Brasília. E isso foi sendo disseminado entre eles. Quando a gente conversa, eles dizem o seguinte, que Anápolis é uma mãe, que a cidade os acolhe, que isso vai se espalhando. E a gente está sabendo também que as próprias assistências sociais, os próprios municípios vizinhos estão encaminhando essas pessoas para cá, indicando que nós temos uma estrutura melhor para receber. Então, é complicado, porque ao mesmo tempo que a gente quer exaurir essa demanda, trazendo essas oportunidades, como foi para esses 4, nós estamos chamando mais pessoas. E aí eu pergunto e faço esse questionamento para que a gente possa realmente discutir. Será que realmente o Centro Pop, a política que está sendo implantada lá, ela não está trazendo um efeito rebote? Será que essas pessoas estão se utilizando dessa política para permanecerem nas ruas? Porque enquanto a gente tem instituições parceiras que podem acolher, que podem tratar, como é o caso da Missão Vida, que está aqui representada, eles preferem não ir, porque lá eles têm que seguir regras, eles têm que efetivar trabalhos, né, dentro da instituição, eles têm horário para acordar, eles têm que participar das atividades. E no Centro Pop, não. Quando eles têm esse apoio lá de alimentação, de um local para tomar banho, de um local para guardar seus pertences, eles preferem permanecer na rua. E aí eu fico pensando, como seria a forma que a gente poderia agir, dar um suporte, mas ao mesmo tempo criar um regramento de utilização desse espaço, para que eles tenham limites de permanência, de utilização, e queiram efetivamente buscar meios de se tratar, de retornarem às suas famílias, de retornarem ao mercado de trabalho. Então, eu gostaria que a gente criasse um fluxo e pensasse numa política pública que realmente fosse efetiva para que eles quisessem se recuperar e não quisessem se manter nessa situação. A gente teve até uma intervenção do prefeito numa dessas noites que ele trabalha na rua, em que ele interrogou uma pessoa que se utilizava do Centro Pop. E ela disse assim, não, eu não saio de Anápolis mais não. Aqui é o melhor lugar para ficar, porque aqui eu tenho onde comer, eu tenho onde tomar banho, eu tenho onde guardar os meus pertences, e eu posso ficar na rua, permanecer na rua e fazer o que bem entender à noite. Então, assim, é preocupante a situação. Eu acredito que a gente tem que traçar um fluxo, a gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar no resgate dessas pessoas. Mas pensar também o que realmente está sendo efetivo. Essa possibilidade de ofertar emprego, de organizar documentação, de fazer um tratamento lá. Nós temos uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, assistentes sociais, educador social, tudo isso para trabalhar, porque como o promotor disse, ninguém está nessa vida, ninguém está nessa situação porque buscou, né? Muitas vezes a gente, quando está fazendo um acompanhamento, esse acolhimento, a gente vê que o problema é lá atrás, é enraizado. São problemas que tiveram na família, na base, na educação, com os pais, e isso ocasionou com que eles fossem, né, por esse caminho. Mas que a gente tem que pensar também, eu vejo muito isso na Missão Vida, na parte de trabalhar com eles também a questão religiosa. E aí eu convido aqui, foi mencionado que tem um pastor, nós temos o padre também, a gente pensar também nessa parte espiritual, que também tem que ser trabalhada, que também tem que trazer eles para a questão de que existe um Deus que está com eles também, que podem ser resgatados, que podem sair dessa situação de rua, porque somente o psicológico, a assistência social, talvez não seja suficiente. A gente precisa de mais. A gente precisa alcançá-los de maneira completa. E essa completude só é possível se nós unirmos aqui todos os poderes, todas as forças e traçarmos, de fato, capitaneados pela Capitã Elisete, uma forma de trabalharmos em conjunto, de termos acesso direto uns aos outros, talvez criarmos um grupo de todos que estão aqui para a gente pensar e trabalhar, porque hoje seria um pontapé inicial, eu penso assim, capitã, mas que nós poderíamos trabalhar, marcar outros encontros de discussão, que eu sei que o que eu estou apresentando aqui pode até criar na cabeça de vocês lá, mas a secretária de assistência social pensando dessa forma, mas é porque eu não quero continuar enxugando gelo. Eu não quero que seja uma política vazia. Eu quero que seja uma política pública eficaz e que a gente possa trabalhar com os nossos que estão aqui e precisam da nossa ajuda e que nós entremos em contato também com a assistência social de outros municípios para que nós possamos pensar com eles na efetividade de talvez mandar essas pessoas de volta para os seus municípios de origem, onde estão de fato a sua família, porque eu acredito que sem a família participando conosco, nós não vamos ter êxito. A gente precisa conscientizar também as famílias, porque nós não podemos fazer nada, eu acredito, se não formos unidos, todos nós, representantes dos poderes, a família e as instituições religiosas. Eu acho que são os três pilares que devem caminhar juntos, porque essas pessoas precisam de um tratamento por completo. Não adianta eu somente fazer a minha parte, o promotor fazer a parte dele, a polícia fazer a parte dele, se nós não trabalharmos de forma integrada, de forma conjunta. E essa é a minha contribuição. Acredito que nós temos muitos pontos para discutir, eu até elenquei alguns aqui, mas não vou me estender, porque acredito que muitos querem falar aqui também seus posicionamentos, mas eu deixo essa situação que a gente enfrenta hoje para vocês pensarem comigo. Onde que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer para realmente fortalecer e como nós podemos realmente resgatar essas vidas, essas pessoas, tá bom? Um grande abraço, o gabinete permanece à disposição, sempre de portas abertas. Dr. Paulo, quero agradecer por sempre me convidar e a gente está sempre em contato, trabalhando e pensando em conjunto, e eu acho que é isso, a gente unir forças para realmente termos uma decisão final, um protocolo final que resolva a situação e que a gente não fique enxugando gelo, porque eu não quero ser a secretária que continuou enxugando gelo, não. Eu quero decisões definitivas. Muito obrigada, um bom dia e um bom trabalho a todos.
Agradecer à doutora Jordana pela contribuição. Com certeza, será um trabalho feito a várias mãos e a integração social, eu entendo, assim como o Ministério Público, da Assessoria Pública, de essencial importância e as forças de segurança. Muito obrigada pela contribuição, doutora Jordana. E já convido aqui a doutora Ana Angélica para que faça uso da palavra.
Antes da doutora Ana Angélica fazer uso da palavra, eu gostaria de convidar a doutora Cíntia Cristiane Alves da Costa, que é delegada de polícia adjunta da primeira delegacia distrital, para que compõe aqui o local de destaque, e também a doutora Gênia Maria Eterna, da Polícia Civil, delegada do primeiro DP, por gentileza. E também a doutora Valéria Lourenço, presidente do 8º CONSEG, por gentileza, para que sentem aqui, se acomodem no local de destaque. Quero registrar também a presença do Luciano Henrique Moreira Soares, da comunidade terapêutica Jesus Cura, e também da doutora Ana Valéria Lourenço, presidente do Conselho de Segurança de Anápolis.
Bom dia a todos e a todas. Não tenho muito, não preparei nada, fui pego um pouquinho desprevenida aqui, mas começo parabenizando, cumprimentando a todos da mesa, na pessoa da capitã Elisete, do colega Paulo Martorini. Como eu havia falado com a senhora, capitã, eu acho que a realização de audiências públicas, elas são essenciais para a construção de uma democracia no município. Chamar a população, chamar organizações da sociedade para virem expressar e partilhar um tema tão interseccional e tão importante para a melhoria das condições de vida no município são iniciativas que devem ser louvadas. Então, o meu cumprimento a minha felicitação de estar aqui e a parabenização da discussão do tema. Eu sou promotora hoje da execução penal, estou ocupando o cargo da execução penal, então eu lido muito com as consequências dos problemas discutidos aqui hoje. E endosso muito as preocupações que o colega Paulo Martorini trouxe a respeito do viés a ser dado quando a gente traz essa temática para discussão, de não ser um viés de criminalização, de não ser um viés de enfrentamento, mas de tratamento, né, e de assistência, para que a gente evite as consequências futuras, que é lidar com a população em situação de rua, que é o meu caso hoje, já quando ela está encarcerada. Então, parabenizo mais uma vez a iniciativa, agradeço o convite e cumprimento a todos os presentes. Hoje eu vim aqui para aprender também e entender um pouquinho o que a sociedade e as autoridades estão pensando e propondo para a resolução de um problema que acaba refletindo em tantas áreas do governo e do município de Anápolis. Então, para não gastar mais o tempo aqui de quem realmente tem muito a contribuir, para eu poder aprender também, fica só mesmo o meu cumprimento, minha felicitação. Muito obrigada.
Agradeço a contribuição, né, da doutora Ana Angélica, e já convido o vereador Fred Cacheta para fazer uso da palavra.
Muito bom dia a todos, agradeço a oportunidade da fala e já parabenizo o capitão Elisete, minha amiga de farda, minha amiga de parlamento, o qual tem feito a diferença aqui nessa Casa de Leis, e realmente trazer um assunto tão importante que deve ser debatido no Poder Legislativo, como algumas pessoas aqui que já até citaram, algumas veem como dignidade humana, outras com enfrentamento. Mas o mais importante, que todo mundo converge para que esse problema seja solucionado ou, pelo menos, diminuído. Assim como o doutor Paulo Martorini citou muito bem, não é exclusividade de Anápolis, não é exclusividade do Brasil, todas as grandes cidades e as pequenas também perdem muito com esse problema e que realmente deve ser discutido em todas as áreas. Seja ela na área do Poder Judiciário, do Poder Público, do Poder Executivo, da Segurança Pública, das questões eclesiásticas. Quero cumprimentar aqui o Padre Cleiton e o Pastor Marlúcio. Então, realmente, deve ser debatido. A gente entende que nem todo morador de rua é usuário de droga, nem todo usuário de droga é morador de rua, e o principal, que nenhum nem outro pode ser visto como criminoso. Né? A presença da Polícia Militar, e eu quero cumprimentar todos os meus amigos aqui da Polícia Militar, Coronel Edmar, Coronel Geraldo Ciro, Major Brasil, Tenente Sara, Cabo Douglas, Soldado Rodrigo, Sargento Nuno e todos da Polícia Militar, que realmente, para aqueles que pensam em fazer qualquer ato infracional, a Polícia Militar vai estar presente para combater, sim. E é isso que tem feito a nossa cidade receber o título de cidade mais segura do estado de Goiás. Então, agradeço imensamente a todos os policiais militares aqui presentes, que realmente, às vezes, a presença da Polícia Militar, e eu como policial militar, às vezes, ela impõe como enfrentamento, mas nós, sim, queremos ajudar. A Polícia Civil, quero agradecer ao doutor Daniel, meu amigo também, na questão investigativa, nós estamos para contribuir. Todos querem o bem de uma cidade. E, realmente, a nossa secretária Jordana falou muito bem, que realmente, quanto mais políticas públicas, quanto mais a gente oferece para essas pessoas qualidade de vida, mais atrai. Mas nós não podemos fazer isso, e como ela mesmo disse, como enxugar gelo. Temos sim que propor realmente políticas públicas para solucionar esse problema e dando qualidade de vida a todas essas pessoas que realmente, por um motivo ou outro, se encontram nessa situação. Então, quero agradecer, quero ser um parceiro da senhora, Capitã Lizete, a nossa presidente André estava presente, quero fazer os cumprimentos, que também sempre está a pai a ordem para poder nos ajudar. Então, conte comigo nessas questões, serei um parceiro da senhora em todos esses quesitos, que eu também quero Anápolis cada vez melhor. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Fred Cacheta, pela contribuição. E com certeza faremos grandes projetos aqui na nossa casa. A casa que é sua, a casa que é nossa. Eu convido agora para fazer uso da palavra o doutor Daniel Nunes. Que, doutor Daniel Nunes, nós temos uma coisa interessante, que uma vez eu fui visitá-lo. Ele estava até então no segundo DP, né? Terceiro DP. E na hora que eu fui embora, tinha algumas pessoas em situação de rua buscando, porque geralmente eles buscam lugares mais seguros para estarem. E eles estavam chegando ali para pernoitar. E isso marcou muito. Eu nem era vereadora, eu nem pensava em ser. Mas isso marcou tanto a minha mente, que foi uma das coisas que, desde que eu coloquei o pé aqui, eu falei, nós precisamos sim buscar soluções para essas questões. Palavra para...
Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar aqui a Capitã Lizete, autora dessa propositura de audiência pública. Muito interessante, importante, e desde que nós fomos convidados, eu recebi esse convite, eu tinha certeza que aquele evento ali em frente à delegacia teria sido a mola propulsora para a gente ter despertado na senhora esse interesse por fazer essa audiência, né, e discutir esse problema tão sério que é problema dos moradores de rua na cidade de Anápolis. Gostaria de cumprimentar aqui também a doutora Cíntia, né, doutora Eugênia, cumprimentando as autoridades em destaque. Gostaria de cumprimentar também o Fabrício, presidente da Rotary do Daia, né. Gostaria de cumprimentar também a todos os servidores desta casa, o público em geral. Falar sobre moradores de rua é falar sobre uma temática pública para a qual a polícia geralmente ela não é convidada para a festa. Infelizmente, ou felizmente, esse tema é tratado simplesmente como uma política de dignidade humana. E realmente deve ser tratada como esse aspecto. Né? Você deve garantir os direitos humanos para essas pessoas que são moradores de rua, que estão na rua, como foi citado aqui anteriormente, não por uma questão simplesmente de vontade própria. A gente sabe que tem muitas pessoas que são moradores de rua estão na rua por uma questão de saúde mental, outros estão numa questão de opção, mas a gente também não deve virar a cara e também ignorar o fato que muitos estão em situação de rua porque querem e porque querem cometer crimes. Essa é uma realidade também que não pode ser ignorada, tanto por uma política assistencialista quanto por uma política de segurança pública. Então, nós que estamos na linha de frente da segurança pública e temos esse combate diário, nós temos que, primeiro, saber discernir quando uma pessoa em situação de rua, ela está na rua porque é uma situação de saúde mental, é uma questão de falta de oportunidades, e quando o indivíduo ele está por uma opção para praticar crimes, para poder se ocultar naquele meio ali e praticar crimes. Quando eu fui titular do 3º Distrito Policial, ali na região do Jundiaí, nós enfrentamos, nos anos de 2023 e 2022, uma crescente exponencial de crimes aqui na cidade de Anápolis praticados por esses moradores. Acho que a doutora Cíntia, a doutora Gênia também enfrentou, teve esse problema e ainda tem, né, doutora? Ainda enfrenta esses problemas, né? Que são a questão de que criminosos, é assim que nós devemos chamar mesmo, criminosos se infiltram dentro dessa população, não querem receber os benefícios da assistência social, não querem ser cadastrados, não querem ter nenhum tipo de controle e vêm aqui na cidade para praticar crimes. E isso nós, como polícia, né, temos que atuar de forma muito firme e enérgica. Né? Quando a gente fala de atuar firme e enérgica, né, é prender mesmo. Hoje, a Polícia Civil ela tem uma estrutura que consegue, né, que se o indivíduo for levado até a Central de Flagrantes, hoje eu sou um dos plantonistas da Central de Flagrantes, de Anápolis, consegue identificar esse indivíduo, saber se ele tem um mandado de prisão, se ele está mentindo o nome, fato que antigamente a gente não conseguia fazer essa plena identificação numa situação de plantão. Né? E a gente consegue dar mais subsídio, tanto para o Ministério Público, tanto para o juiz, para quando for feita uma audiência de custódia, né, saber que aquele indivíduo que está praticando, às vezes pratica um pequeno furto. Né? Um pequeno furto. Foi o que recentemente aconteceu, nós recebemos na madrugada, foi uma operação, acho que da prefeitura e com a polícia militar, que moradores de rua estariam furtando fios de uma repartição pública, né, coronel? E junto com a prefeitura foram levados para a central de flagrantes, nós conseguimos autuar esses indivíduos, né, conseguimos pesquisar os nomes deles, verificamos que tinham mais antecedentes e nós oferecemos mais subsídios, né, para as autoridades ministerial quanto judiciária, para que pudesse aquele indivíduo não mais retornar ao nosso convívio social. Então, falar por isso que eu digo que falar em políticas públicas para moradores de ruas é falar numa festa para a qual a polícia ela é só convidada depois que acontece, né, depois que a festa acaba. Né, nós estamos ali para poder recolher o que sobrou da festa, e geralmente não é bonito. E o trabalho geralmente mais sujo, pesado e desgastante fica para nós enquanto polícias. Já foi citado aqui, né, que algumas proposições, decisões até judiciais, cada vez mais inibe a atuação da polícia. Por exemplo, nós tivemos agora a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, que para configurar o crime de tráfico de drogas, definir uma porção, uma quantidade mínima, né? Em termos de políticas públicas agora, a internação não pode ser compulsória e não pode ter a participação direta das polícias, ou seja, cada vez mais as polícias são retiradas desse contexto para que atores, talvez muito mais bem preparados, possam agir nas políticas públicas e tratar. Mas o problema é, como policiais, nós só somos convidados para o final. Então, está participando da audiência. Com essa importância, com esse peso, com essas autoridades e com esses autores, para nós é extremamente importante, interessante, né? E salutar. O que a gente quer, ao final do dia,
enquanto policiais, é que reduz a criminalidade. Nós estamos aqui para ter uma política higienista, por exemplo, a região do Jundiaí, que foi uma das regiões que mais sofreram com relação a essa questão dos moradores de rua. Porque quando ali houve a desocupação da antiga Câmara Municipal, os moradores de rua se alastraram pelo Jundiaí, né? Como hoje eles estão ali na região da Santa Maria de Nazaré. Se os senhores puderem andar naquela região, acho que a Polícia Militar tem mais propriedade para falar sobre isso aí, é quase um Walking Dead. Né? É quase isso mesmo, senhores. É tenebroso como a gente está nessa situação hoje. E não dá para resolver essas questões apenas com o assistencialismo. Também não dá para resolver tudo com política pública de segurança pública. Né? Como foi dito aqui, o problema é muito mais complexo. A gente sabe disso. Esse problema é muito mais complexo, ele é muito mais... que deve ser abordado por múltiplos fatores. Só a assistência social não vai conseguir, só a polícia também não vai conseguir resolver esse problema. Mas a gente acredita que a união desses atores, sim, ela vai conseguir nos trazer subsídios, trazer melhores condições para que nós, em conjunto, possamos realizar aí um trabalho de maior excelência, porque, ao final do dia, o que importa para a segurança pública é a diminuição de crimes, é o respeito dos direitos humanos também, não só os direitos humanos daquele morador de rua, mas os direitos humanos também do indivíduo ali que tem seu comércio, do indivíduo que quer passear, do indivíduo que quer estar na praça, né, do indivíduo que quer ter sua vida. Eu acredito que, não sei se tem algum morador ali, eu não moro na Santa Maria de Nazaré, mas eu tenho colegas que, inclusive, são policiais que moram na região da Santa Maria de Nazaré, e eu acredito que ali deve ser um horror morar naquela região. Né? Moradores de rua andando para um lado para o outro, praticando pequenos crimes, né? Trazendo insegurança, sujeira também, sujeira. Então, assim, situação extremamente complexa que merece uma abordagem mais multidisciplinar, a gente acredita nisso. No ano de 2023, nós conseguimos também realizar uma audiência nesses moldes, junto ali na sede do Ministério Público, e porque haviam explodido os índices criminais ali na região do terceiro distrito policial. E eu me lembro que naquela época, uma das questões que foi bastante discutida, e que eu gostaria de pontuar aqui também, colocar como pauta, é a atuação dos mecanismos das instituições de assistência social. Não me leve a mal, mas o que ficou definido lá, e o que eu acredito muito, é que as políticas de assistência social, elas devem ser prestadas e nós respeitamos. Mas nós acreditamos que essas políticas, elas não devem ter como objetivo manter o indivíduo em situação de rua. Ou seja, vou lá na rua e dou banho no indivíduo e ele continua ali. Eu vou ali, dou alimentação para o indivíduo e ele continua ali. Porque se essas políticas de assistência pública forem realizadas assim, elas vão continuar mantendo o indivíduo nessa situação de rua. E o que menos nós queremos é tirar o indivíduo dessa situação de rua. Nós queremos que esse indivíduo, ou ele se institucionalize, né, de alguma forma, por meio da assistência social, ou uma assistência psicológica, né, ou então, de outra forma, se ele não for morador daqui da cidade de Anápolis, que ele vá para outro local, né, que ele vá para o local. Anápolis não pode ser um centro de atenção, de atração de moradores de rua. De moradores de rua. Vou citar um exemplo aqui para vocês. Eu fui titular também da delegacia de Teresópolis, e ao fundo ali de Teresópolis tinha uma área abandonada. E essa área abandonada, que eram diversos pontos comerciais, era um centro de abrigo para andarilhos. E isso trazia para a cidade de Teresópolis um enorme desconforto, praticado crimes, questões de saúde pública, né, depredação ali, o que era o patrimônio particular. Mas aí o que acontece? Houve a intervenção do poder público, obrigou o proprietário da área a dar uma destinação social, né, e hoje nós não temos mais esse centro atrativo ali na cidade de Teresópolis, né, para moradores de rua, para andarilhos. Fato que acontecia, por exemplo, aqui em Anápolis também, no Jundiaí. A gente tinha diversas casas, né, casas abandonadas na região do Jundiaí, local moradores de rua invadiam, subtraíam objetos lá dentro, fiação, materiais, mobiliário, né, isso causava, os nossos índices criminais explodiam, né? Então a gente deve, por isso que eu digo, né, que a solução desse problema, ela é muito mais complexa do que apenas uma segurança pública e a polícia só é chamada para depois, para participar depois. Um último assunto que eu gostaria de ter contato aqui é com relação ao cadastramento desses indivíduos pela Secretaria de Assistência Social. A Polícia Civil, ela tinha acesso a um grupo do WhatsApp que movimentava e quais indivíduos eram cadastrados, e logo a gente tinha acesso a quem era esse indivíduo, ou pelo menos o nome que ele dizia. E hoje, isso não mais acontece. Eu participava desse grupo, tinha acesso a esse cadastro, né, dessas pessoas que eram cadastradas, e isso não mais acontece. Eu quero dizer que isso é extremamente importante para a polícia, porque às vezes o indivíduo pratica um crime, entra aqui, a gente nem sabe quem que é ele, né? Quantas vezes já aconteceu de indivíduos vir de outro estado, vir de outra cidade, praticar o crime aqui, você ter a cara da pessoa e você não saber quem que é o cara. Isso já aconteceu muitas vezes, muitas vezes. Uma vez aconteceu um furto aqui no... grande crime aqui no Carrefour, mais de 100 aparecelulares foram furtados, nós tínhamos todos os elementos, todas as fotos do indivíduo, as gravações, as imagens, mas a gente não conseguia identificar. Depois, posteriormente, com muito trabalho, a gente conseguiu identificar que os indivíduos eram de outro estado, na verdade, até do Distrito Federal, né? E nós conseguimos alcançá-los. Então, esse cadastramento desses indivíduos, essa disponibilização desses indivíduos para as polícias é extremamente importante. É extremamente importante, porque nos dá ali um conhecimento dessa população, mesmo que ela seja uma população flutuante, às vezes o indivíduo ele passa por aqui, muitas vezes ele permanece durante algum tempo, mas é extremamente importante as polícias, né, terem esse cadastro, esse conhecimento, né, para poder até responsabilizá-lo, autuá-lo em flagrante, né, e acompanhar, ele tem uma ficha criminal, né, porque o que nós queremos é jogar cada vez mais crimes desse indivíduo que está praticando os crimes, para que ele se sinta inibido de estar na rua e de voltar a praticar novos crimes. Então, em nome da Polícia Civil, eu agradeço, que nós não sejamos convidados apenas para o final, né, para o final da festa, a gente quer participar da festa também, nós queremos... discutir políticas, queremos participar e nós sabemos que na pessoa da senhora nós teremos aqui uma parceira e que vai nos socorrer também, porque nós somos, como polícia, também alvo de críticas. A sociedade vai lá, igual o morador de rua, por que que a polícia não tira? Trisca a mão nele, tira ele dali, pra você ver o que que a polícia vai receber, né? Então, assim, então, com respeito aos direitos humanos, mas de uma forma muito firme, nós queremos combater a criminalidade. Queremos respeitar esses indivíduos e o importante é fazer essa diferenciação entre quem está na rua porque quer praticar crimes, por uma questão mental, né, ou por uma questão social, que aí tem diversos fatores, a polícia, médico, assistência social. Obrigado.
Obrigada, doutor Daniel, pela contribuição. A doutora Jordana quer fazer uma pontuação na fala para o senhor.
Muito pertinente, doutor, tudo o que o senhor disse. E olha para vocês verem a dificuldade. O Centro Pop recebe ele, faz tudo isso que eu falei há pouco, não vou repetir. E eu tenho problemas lá com o pessoal do comércio, reclamando muito, porque eles ficam lá e afastam as pessoas. Porque as pessoas ficam com medo, né? Muitas vezes eles são agressivos ou têm alguns comportamentos que geram esse medo. E além de tudo que a gente oferece, eles têm coragem ainda de fazer as necessidades ali no entorno. Então, ali tem mau cheiro. Por mais que a gente cuide, não tem como, né? Eles, como usuários de drogas, entorpecentes, então a urina tem um cheiro mais forte, então ele fica com um cheiro horrível. Então, a gente está tendo prejuízo com o comércio, essa questão, e esses dias quebraram o hidrômetro que fornece água lá no Centro Pop, e nós ficamos sem água. Então, assim, por mais que a gente tente acolhê-los, a gente ainda tem essas dificuldades. E minha mãe, doutor, mora ali perto da delegacia. A gente sabe que tem uma casa ali de esquina que está em ação judicial. E então, ela está penhorada e não tem ninguém morando. E nós já fizemos inúmeras reclamações lá. A polícia sempre atende prontamente. Já fizemos fechamento com cadeado, com tijolo e cimento. Todas as formas de tentar impedi-los de entrar ali naquela residência. É uma casa muito grande. Eles destruíram tudo. Eles destruíram a casa inteira. E entram lá e levam colchão e se ajeitam e passam a morar ali. E isso vai causando um medo em todo mundo ali, os moradores da região. Então, assim, eu entendo como o senhor colocou. A gente tem que ver a questão da dignidade humana, a gente tem que buscar tratamento para essas pessoas, mas também a gente tem que buscar sermos firmes com os que se infiltram e querem fazer dessa política pública um meio de se sustentar para continuar vivendo na criminalidade e utilizando drogas. Então, por isso, tão importante a participação da Polícia Militar, da Polícia Civil, para a gente criar realmente esse protocolo. Eu já estou até passando aqui a folha para todo mundo anotar os telefones para a gente criar esse grupo. E já estou comunicando ali com a diretora da Proteção Social Especial para que a gente volte a ter essa comunicação direta com a polícia, viu, doutor? Porque nós temos o cadastro lá e vocês precisam ter acesso. Eu acho que isso vai facilitar muito a nossa atuação. Obrigada pela palavra.
Mais uma vez, eu sinto muito feliz, né, muito confortável por entender que as pessoas que foram convidadas, que estão usando a palavra, entendeu verdadeiramente o sentido dessa audiência pública. E isso me deixa, assim, principalmente hoje, né, nos 100 dias marcantes aí do nosso primeiro mandato, realmente eu estou muito feliz. E já passo a palavra para o Tenente Coronel Edmar. Ele é subcomandante do 3º Regional de Polícia daqui da nossa cidade.
Bom dia a todos. Muito obrigado. Primeiro aqui justificar a ausência do nosso comandante regional, o Coronel Alisson. Não pôde estar presente aqui por ser maior, mas pediu para mim estar aqui representando e mandando um abraço para todos aqui, em especial a nossa irmã de farda, a Capitanizete, que está aqui na... Ela gosta sempre de falar, está como vereadora, mas ela é uma policial dedicada, dedicou a carreira dela toda à Polícia Militar e hoje está prestando esse serviço aqui no Legislativo Municipal e a gente tem acompanhado. Parabéns pela iniciativa e que a gente vai estar junto aí, não só nessa demanda, mas em todas. É importante frisar, né, todos aqui falaram muito bem a respeito, é um problema social. Que deságua, infelizmente, deságua lá na porta da Polícia Militar, deságua na Polícia Civil, deságua aqui no Ministério Público, e isso torna para a sociedade um problema sério. A gente é sabido que muitos não queriam estar em situação de rua, mas alguns estão aproveitando da situação de rua para cometer crimes e crimes variados. Então, a gente, esses que estão e não querem auxílio, esses sim, terem que ser combatidos e, quando estão cometendo crime, tem que ser reprimido pela Polícia Militar, levado à justiça para serem julgados. Isso está ocorrendo. Aqui nós temos em Anápolis uma situação grave, a Polícia Militar tem abordado bastante esses moradores de situação de rua, porque algumas vezes em situação de cometendo crime, outras suspensão, outros moradores da cidade de Anápolis pedem a nossa intervenção e nós somos obrigados constitucionalmente a estar intervindo ali. Né? Todo o povo ele é facultado e a Polícia Militar é obrigada a estar fazendo essa intervenção. E nesse cotidiano, nós, principalmente eu que sou de Anápolis aqui, a gente tem acompanhado essa evolução. Uma evolução muito grande da situação de moradores de rua. Isto, como todos aqui falaram, é uma situação que Anápolis é visto como uma casa para essas pessoas. E uma grande maioria de fora, aqui nos nossos dados da Polícia Militar, nós temos, através do nosso registro integrado de ocorrência, os nossos raios, a gente, toda vez que é feito esse atendimento, nós registramos e para ter também uma estatística e também para poder saber já quando acontece, já saber por onde começar, né? Quando é uma denúncia de um crime, a gente está tendo maior eficácia no atendimento. Então, hoje, nós temos nos nossos registros cerca de 300 moradores em situação de rua, né? Desses 39% só que são oriundos da cidade de Anápolis, ou seja, mais de 60% são de moradores de outros estados, outras cidades, que vêm para, muitas vezes, para cometer crimes. Desses, 88% são do sexo masculino, 22% do sexo feminino. E com antecedentes criminais, aí é a hora que eu falo que nós temos que separar o joio do trigo. Aqueles que querem ajuda, sim, tem a sociedade organizada através de todos, igual estão todos aqui representados, né? Tem que ajudar. Mas nós temos aqui, ó, 68% com antecedentes criminais. Então, ou seja, pouco mais de 30% só que não tem antecedente, que seria pessoa de bem, pessoa que está precisando dessa ajuda mesmo. E desses crimes são os mais variados. Furto, roubo, temos casos de homicídio, temos tráfico de droga, uso de droga, porte legal de arma branca, né, que é o mais tem, que a gente tem visto aí também, muitas vezes aconteceram já tragédias. Nós tivemos já recentemente aquele homicídio lá no centro, que era uma pessoa em situação de rua que proferiu, esfaqueou a outra pessoa, né? Então, isso nos preocupa muito, porque quando a vida é o bem maior, a gente tem que ser tutelado pelo Estado e pelas polícias, né? A maior incidência desses crimes que estão acontecendo, né, são os furtos, furto a transeuntes, furto à residência, furto a comércio, principalmente nessa área central e área aqui do Jundiaí, né? Os comerciantes têm tido vários problemas com essa parte de moradores em situação de rua e rouba pessoas também, que a gente tem tido vários registros. As regiões que nós temos, a cidade inteira temos, né, moradores em situação de rua, mas com coincidência maior no Jundiaí, né, que é ali próximo à Avenida São Francisco, Avenida Mato Grosso, a Avenida Federal ali, a Santos Dumont, a Praça do Emanuel, o Santa Maria de Nazaré também ali, próximo à Federal, próximo à Rodoviária, próximo ali o Shopping, o Brasil Park Shopping. Então, são áreas mais sensíveis para a Polícia Militar estar sendo presente ali. Então, nós temos aqui, destaco também a função dos dois batalhões de área mais importantes da nossa equipe, que é o 4º Batalhão, que pega a área sul da cidade, e o 28º Batalhão, que pega a parte norte da cidade. E o 4º Batalhão, atualmente, o Coronel Ciro, mas esteve até semana passada lá no 28º, então ele tem um conhecimento grande da área, sabe das demandas e está para resolver essa situação, tentar resolver, porque a parte policial, ela é complexa, né? E como foi dito, né, deságua sempre no final ali no 190, porque o cidadão, o morador ali daquela residência, a primeira coisa que ele vai ligar é no 190, quando estiver ou na suspeição de um crime ou no cometimento de um crime. Então, a Polícia Militar, nessa hora, é obrigada a intervir, e essa questão, como foi dito, é uma questão social. Temos que ter todos os braços da sociedade envolvidos e apoiar aquele que quer apoio. E o que não quer apoio tem que ser tido mesmo, mostrar que Anápolis é para as pessoas que querem estar vivendo aqui e convivendo com pessoas de bem. Não toleramos o crime. Não só em Anápolis, mas no estado de Goiás, a política do governo, do nosso governador Ronaldo Caiado, é de dar oportunidades. Aqueles que querem oportunidades, sim, terão. Nós parabenizamos também o prefeito, nesses 100 dias aí, está preocupado, já esteve reunido com o comando regional, preocupado com a situação desses moradores, né? E ele quer dar a oportunidade para aqueles que querem a oportunidade. E os que não querem a oportunidade, temos que estar também orientando a procurar outro local, ou voltar para a sua região onde nasceu, onde mora, porque aqui Anápolis é uma cidade de bem, é uma cidade que temos, amamos ela. Então, ela sempre foi uma manchete mesmo no cenário nacional, no cenário de Goiás. E isso a gente tem que manter. E esse problema é social e eu tenho certeza que a sociedade organizada, igual aqui, nessa manhã aqui, a gente vai ter várias ideias e possíveis soluções para esse problema que não podemos deixar acontecer, igual chegou em outros estados. São Paulo, nós sempre temos acompanhado as ocorrências, os noticiários de outros estados. São Paulo preocupa mais e vira assim, uma situação onde o estado não pode nem entrar. Né? Entrar por quê? Porque o tráfico de droga tomou conta e dominou aquela população ali através da droga e os crimes pequenos que se transformam em grandes, né? Indo até o maior crime que nós consideramos, que é a vida humana, o homicídio. E aqui nós já tivemos essa situação praticada com moradores de rua. Então, a Polícia Militar é solista a todas as instituições que estão querendo dar um norte, uma solução para essa demanda. E estamos sempre à disposição com as nossas unidades aqui de área, Coronel Cid, o Major Igor agora assumiu lá o 28º Batalhão, está na mesma também demanda para que tenhamos uma solução. E estamos à disposição lá no regional também para estar tendo essas tratativas e junto com certeza vamos estar conseguindo um êxito para melhorar essa situação de Anápolis e não deixar acontecer. Acontecer igual está já lá em São Paulo, que é uma situação que é muito difícil de retornar, porque o Estado perdeu o controle. Então, o Estado não pode perder esse controle, tem que estar sempre tutelando aquele cidadão de bem que ele quer ter o direito de viver, tem que garantir. Mas também ele tem que coibir aquele que quer tirar essa liberdade do cidadão de bem de viver, e muitas vezes está acontecendo isso também com esses moradores em situação de rua. Então, muito obrigado a todos, estamos à disposição.
Parabenizar a contribuição do Tenente Coronel Edmar, que também faremos muito trabalho junto, viu, comandante? Obrigada. Quero registrar também a presença do Paulo Henrique, da Casa de Apoio Givas, e também agradecer a presença do vereador Divino Antônio Santa Cruz Corinthians, que já está presente aqui conosco, e da doutora Dariane Canedo, psiquiatra na área de entorpecentes. Muito obrigada pela presença. Eu quero convidar aqui o nosso amigo, Padre Cleiton, para fazer uso da palavra.
Por favor. Tem muita gente para falar e muita coisa boa para ser dita, ainda mais para enriquecer tudo aquilo que já foi colocado. Quero agradecer e cumprimentar já o Brinco, que não é capitã, o Brinco que é a coronel, a general. Brincadeira. Porque, de fato, ela faz a coisa acontecer. Jordana, minha querida amiga, não tinha pessoa melhor para estar onde você está. Eu tenho certeza que Deus vai te fortalecer e te dar a sabedoria necessária. E, na pessoa das duas, quero cumprimentar todos os presentes. Esse tema, para mim, ele é muito caro por uma questão particular. Em 99, quando eu decidi deixar a minha família, deixar todas as estruturas familiares, foi justamente para me ingressar numa comunidade religiosa que tem como carisma o cuidado com os moradores de rua. Então, eu saí de lá para vir para Anápolis por conta da formação sacerdotal, mas por 15 anos tive a oportunidade de participar diretamente da vida dos moradores de rua em diversas cidades, como São Paulo, Rio, Fortaleza, Belo Horizonte, morando cotidianamente na mesma casa com dezenas e dezenas de moradores de rua. E foi falado aqui uma distinção importante. De fato, na rua, nós temos uma variedade de tipos de moradores de rua muito grande. A sociedade comum olha e enxerga alguém morando na rua. Mas Foi interessante a experiência da delegacia, que mostra claramente quem busca o socorro da delegacia e quem foge da delegacia. Essa distinção ela é fundamental, porque, infelizmente, é o clássico jargão aqui, pode ser usado, os inocentes pagam pelos pecadores. E quando foi falado sobre a possibilidade do cadastro, me chama a atenção quem não quer ser cadastrado, e aqui eu já queria dar uma sugestão breve de condicionar o cadastro ao atendimento, porque aqui você já consegue um divisor de águas importante, porque quem não deve, quem não é simplesmente alguém que precisa, por conta das suas fragilidades pessoais, precisa da assistência, precisa do apoio da sociedade civil e em todas as suas esferas, ele não tem medo de dizer qual o seu nome, de onde é e por que está na rua. Pelo contrário, quando você busca um morador de rua autêntico, né, ele rapidamente fala da sua história, da sua família, de onde é, das suas dores, do que levou ele para a rua, da desagregação familiar, da dependência, às vezes até química, mas na maioria das vezes álcool, né, maioria dos moradores de rua que tem uma história sofrida até chegar ali, geralmente parte da dependência do álcool mesmo, que não é nem tão nociva à sociedade. E essa separação ela é fundamental para que seja justo, para que se possa, de fato, agir com firmeza maior aqueles que vêm com má intenção, mas que também promova aqueles que são absolutamente fragilizados. Nós podemos encontrar inúmeros casos de pessoas com problemas mentais, aparentemente são até normais, mas qualquer psiquiatra pode atestar ali uma fragilidade psiquiátrica grande, que faz com que sejam, às vezes, não sabem lidar com a higiene pessoal ou com o bem público. Isso tem muita influência, né, nessa questão da saúde mental. Então, se torna não só um problema de ordem social, mas também um problema de saúde pública, né, onde o suporte para essas pessoas que têm limitações importantes dá uma autonomia muito grande. Sem considerar isso, colocando todo mundo no mesmo nível, isso fica bastante prejudicado. Eu queria enfatizar, foi falada da parceria da PM, sobretudo, e civil também, e outros órgãos de segurança, com a ação social. Eu queria destacar aqui a importância das comunidades terapêuticas. Não existe solução para o morador de rua que não passe pela comunidade terapêutica. E nisso a Anápolis é fortíssima. Nós temos uma sociedade marcada pela cultura cristã, independente de ser ou não cristão, a cultura cristã de compaixão, de solidariedade, em todas as denominações religiosas, ela é muito arraigada na nossa sociedade. Nós temos muitas iniciativas, mas as comunidades passam dificuldades ou pessoas que teriam oportunidade ou condição de tomar uma iniciativa não tomam, porque sabe que vai ter que arrastar o bonde sozinho, ou dependendo puramente da força da comunidade. Isso pesa muito para as comunidades. As comunidades, muitas vezes, gastam um tempo gigante para se manter, ao invés de se dedicar naquilo para o qual elas se constituíram. Só que se a gente considerar que a base do problema do morador de rua está na família, está na vida familiar, que foi desagregando-se até chegar ao ponto de ir para uma rua, porque de fato, gente, acordar de manhã e não saber onde é que você vai usar o banheiro, onde é que você vai lavar o rosto, onde é que você vai escovar os dentes, onde você vai tomar seu café, para onde você vai, o que você vai fazer naquele dia, ninguém quer essa vida. E na verdade, mesmo que não reconheça, todos querem voltar para casa. casa, a maioria já não tem nem mais uma casa, já destruiu as pontes. Não dá muito para fazer o retorno. Ah, a cidade dele é Belém do Pará, então manda ele de volta para Belém. Ele está na rua em Belém. E não significa que ele vai retomar. E nesse ponto, a comunidade terapêutica, ela é um divisor de águas. Porque é ali que ele vai reconstruir a dignidade humana, a consciência de si, os laços afetivos, os laços de confiança, os laços de família, mesmo que não sejam as de sangue, mas é ali que ele vai reestruturar o seu apoio, considerando aqueles que querem. Né? Aqueles que não querem, a gente é a liberdade, vão colher os frutos disso. Mas eu queria chamar a atenção para isso. Falou-se até da possibilidade de reintegração para o mercado de trabalho. Desculpa dizer, mas eu acho que essa é a última etapa. Preocupar com dar trabalho para o morador de rua é dar tiro na água. Senão nós não vamos resolver isso, porque a base humana está tão desagregada, a autoestima está tão destruída, que o primeiro salário dele já vai ser gasto com aquilo que levou ele para a rua. Então, se não trabalharmos as bases humanas, e aí eu até agradeço a colocação da importância espiritual, seja ela qual linha assumir, eu queria enfatizar, por exemplo, a comunidade terapêutica, que é uma referência mundial, que é a Fazenda da Esperança, dirigida aí pelo Frei Hans, conhecidíssima, hoje a maior comunidade terapêutica do mundo, com fazendas espalhadas por todo o mundo. Zero remédio. Zero remédio. O maior índice atual no Brasil de comunidade terapêutica de recuperação é a da Fazenda da Esperança. Inclusive, convido a fazer-lhes um convite para vir para Anápolis. Né? E mais de 80% de índice de resultado positivo na recuperação dos adictos. Tripé, família, vida comunitária, trabalho e oração. Só vivendo isso. Reestruturando a pessoa humana. Né? Então, enfim, é uma breve contribuição. Espero ter podido ajudar. Me coloco à disposição. Peço perdão, capitã. Eu realmente tenho que ir para Goiânia agora. Mas agradeço a oportunidade. Espero poder ajudar e ver todos esses propósitos sendo traduzidos em fatos. Deus nos pague.
Amém, Padre. Muito obrigada. A sua bênção aí, né? O nosso término aqui. Daqui a pouco estaremos encaminhando já para o final. E agradecer mesmo pela a presença do senhor. E já convido aqui o nosso nobre parceiro aqui da casa, o vereador Antônio Divino.
Vou falar aqui debaixo mesmo, professor. Primeiramente, quero aqui cumprimentar a Vossa Excelência pela iniciativa, né? Por trazer um tema bastante, posso dizer, até um pouco polêmico, né? Porque eu ouvi aqui algumas falas, né, que contribuíram, porém a gente precisa ter um pouco mais de efetividade. A gente não pode simplesmente falar aqui perante as câmeras ou a imprensa e depois, quando passar isso daqui, a gente não tem efetividade realmente para poder resolver o problema. A gente sabe da dificuldade que é de resolver. Eu acredito muito que a doença ela tem que ser tratada, seja ela mental ou seja ela de dependência química. Mas a gente tem que investir principalmente no trabalho de prevenção. E eu cito aqui que eu sou um cara que vem do terceiro setor, eu sou um cara que tem um trabalho de projeto social, eu consigo resultados extraordinários. Hoje nós atendemos 450 crianças através de aula de futebol. Ali a gente tem atendimento psicológico, temos ali aula de reforço. E uma das coisas que a gente sempre procura é fazer o trabalho de orientação, de mostrar para essa criança, para esse adolescente, o que, que ele pode ter no seu futuro, através do esporte, através da educação. Eu acredito que não tem outro caminho. Agora, é importante que nós entendemos que se a gente continuar da forma que está, simplesmente tratando a doença, a gente vai estar tomando medidas paliativas, a gente vai estar enxugando gelo. Aí nós vamos dar trabalho lá para a Secretaria de Assistência Social, nós vamos dar trabalho lá para a Polícia Militar, nós vamos dar trabalho para o doutor que falou aqui agora. Mas para a gente poder resolver isso, não é simplesmente no estalar de dedo, um toque de mágica. É um trabalho a longo prazo. E esse trabalho de longo prazo, se não for passado pelo trabalho de prevenção, nós com certeza não vamos conseguir êxito no futuro. E é importante ressaltar aqui, e eu concordo com a fala do padre, sobre a questão da importância das comunidades terapêuticas. Hoje, para vocês terem uma ideia, as comunidades terapêuticas da nossa cidade, elas atendem 30 internos, né? A Secretaria Social, através do Centro Pop, faz um encaminhamento para lá. Ainda existe vaga, porque lá é voluntário. Lá o camarada não é obrigado a ficar lá. Nós temos que, sim, sentar com essas pessoas, tentar conversar com elas para poder tratar a doença, concordo. Mas é de suma importância que a gente acorde e atente para o trabalho de prevenção, porque esse será o caminho para que a gente possa sanar de uma vez por todas esse problema lá na frente. Se falaram aqui de andarilhos, que são de outras cidades, mas eu posso citar alguns nomes para vocês de pessoas que são da nossa cidade, que é andarilho, e que começaram através do simples copo de cerveja, que acabou culminando para a independência química. Pessoas essas que é da região periférica da cidade e que não tiveram nenhum tipo de trabalho social no passado. E hoje está pagando um preço muito grande. Conheço pessoas que perderam a família. Perderam a família desistiu deles. Então é muito importante que a gente entenda, não somente aqui de falar, mas partir para ação. Às vezes, o pessoal não gosta muito de mim, porque eu sou muito franco, né? A minha parte eu faço como cidadão, através do meu projeto, eu contribuo. Eu sou um grão de areia no meio do deserto, mas eu tenho a certeza que se a gente, todo mundo aqui, ter esse tipo de discussão, por isso que eu parabenizo mais uma vez a capitã aqui, que é muito importante fazer esse tipo de discussão, se a gente conseguir unir todo mundo em prol do mesmo objetivo, eu acredito que a gente consegue, sim, amenizar e com um pequeno espaço de tempo com um trabalho de prevenção, a gente sanar esse problema aí, que ele é contra a nossa cidade. Obrigado pela oportunidade, capitão. Vou ter que me retirar, que eu tenho um compromisso ali. Queria pedir desculpa, porque tinha comissões, tá? Viu? Cheguei atrasado.
Tranquilo. Muito obrigada pela contribuição do senhor. E nós iremos realmente precisar, né, de todos aqui para fazermos um trabalho conjunto. E já agradeço também a presença do nobre vereador, parceiro aqui da casa, professor Marcos. Muito obrigada pela presença do senhor. Muito engrandece o nosso evento. E já convido o pastor Douglas, da Missão Vida, para fazer uso da palavra.
Bom dia a todos. Eu acho essa iniciativa da Capitã Lisete muito importante. É uma oportunidade muito boa de discutir um tema tão complexo. Não é um problema de fácil resolução, mas creio que com os setores, com as pessoas aqui responsáveis, representando, opinando, pensando juntos, a chance de nós encontrarmos uma direção, um caminho a ser seguido, é mais fácil. Então, nós da Missão Vida, nós trabalhamos com o acolhimento de pessoas em situação de rua. Concordo com o padre Gleiton, com o vereador, e as comunidades terapêuticas, elas fazem um trabalho importante. Concordo também com a secretária Jordana na importância de atentarmos qual a melhor forma de trabalhar com essa questão e com a população de rua. Tanto o delegado como o coronel, eles falaram da importância de fazer essa separação, esse cadastramento. E, na verdade, nós temos muitos tipos de pessoas que estão em situação de rua. Aqueles que são alcoólatras, aqueles que não têm família, aqueles que estão dependentes e, por causa da dependência, eles se tornam pequenos criminosos, mas que precisam ser separados dos demais. É um problema que afeta toda a cidade, afeta os vizinhos, afeta onde esses grupos se reúnem, mas existe uma solução. A solução é ajudar aqueles que querem, a solução é prender aqueles que são, de fato, criminosos e não querem ajuda, e nós estamos à disposição de ajudar. Eu fico muito feliz por participar hoje dessa audiência, desse momento, porque eu, há 18 anos atrás, eu morava numa praça. Mesmo tendo uma boa educação, mesmo tendo o segundo grau completo, mesmo tendo trabalhado em boas empresas, por causa das escolhas erradas, eu sofri as consequências erradas. Eu me tornei um dependente de crack, não roubava, mas fazia pequenos serviços, mas essa situação de estar na rua não me favorecia. Eu fiquei 1 ano e 4 meses morando numa praça em São Paulo. Eu achei que a minha vida terminaria ali. E quando você está numa situação tão ruim, você não vê muita perspectiva de melhora. Eu trabalhava o meu dinheiro, às vezes, poucas vezes eu usava ele para comer, na maioria das vezes eu usava ele para comprar um entorpecente. Fui alvo de muita assistência, muitas comunidades que entregavam o alimento, mas eu não conseguia sair daquela situação. Mas um dia uma situação marcante aconteceu comigo quando eu estava nas ruas. Eu tinha sido criado na igreja, estava afastado, mas um dia eu nas ruas chegou um grupo para entregar o alimento. E aquele grupo chegou e eu não queria muita conversa, porque eles estavam falando da palavra de Deus, de confronto, de mudança. E eu me afastei e fui para o outro lado da praça. Mas uma senhora, cabelo branco, saia jeans para baixo do joelho, camisa, blusinha fechada de botão até no pescoço, da Assembleia de Deus, ela foi até onde eu estava. E quando ela chegou onde eu estava, ela falou assim: levanta, que Deus me mandou te dar um abraço de mãe. E aquela mulher me abraçou como uma mãe abraça um filho que está perdido. Eu costumo dizer que eu imagino que o abraço de Jesus seja tão gostoso como o abraço daquela mulher. E por causa daquela situação, eu resolvi aceitar a ajuda de novo. Eu fui na casa da minha irmã e falei: Eliana, eu preciso de ajuda. E ela falou assim, minha irmã crente, ela falou: glória a Deus, vou te mandar para um centro de recuperação de mendigos. E eu fiquei ofendido, eu falei: mendigo? Eu pensei que eu era seu irmão. E ela falou: olha a sua situação. E às vezes é difícil reconhecer a situação. Mas eu aceitei a ajuda e vim para Anápolis, para recuperar em Anápolis. E eu cheguei na Missão Vida. Quando eu cheguei na Missão Vida, ganhei um abraço, um balde, uma vassoura, um rodo, buchinha, sabão, luva e a responsabilidade de lavar os banheiros. Eu nunca lavei tanto banheiro, nunca trabalhei tanto com limpeza, mas na Missão Vida eu tive aquilo que eu precisava. Tive amor, tive disciplina e tive uma oportunidade. E eu aproveitei essa oportunidade. Passei pelo programa de recuperação, fui convidado para ficar na Missão Vida, fui treinado na Missão Vida e já fazem 17 anos que eu estou de pé. Por vir para a Missão Vida, aceitar esse desafio, mudar de vida, eu fui fazer um seminário teológico. E eu fiz um seminário teológico. Quando eu estava na Missão Vida, lá na Bahia, eu casei com uma enfermeira chamada Raquel. Hoje nós temos duas filhas, a Maís e a Laura. Quando acabei o seminário, fui desafiado pela Missão Vida, pelo pastor, pelas pessoas, para fazer uma faculdade. Eu fiz uma faculdade de administração. E eu me formei em administração. Mas eu estava nas ruas. Então, existem pessoas nas ruas que querem ser ajudadas. Existem pessoas que precisam de um norte, precisam de uma oportunidade de recomeçar. E depois que eu fiquei na Missão Vida, eu me coloquei à disposição. E eu entendi que essa era a minha causa. Estar na Missão Vida, servindo a Deus, amando o próximo e tentando ajudar. A nossa abordagem, a abordagem de algumas pessoas que vão nas ruas, não é simplesmente levar o alimento, mas é escutar a história das pessoas, oferecer ajuda. Nessa segunda-feira, 10 horas da noite, nós estávamos debaixo do viaduto, de frente à prefeitura, entregando sopa, mas conversando com as pessoas. E teve duas pessoas que nós conversamos, que eles falaram: eu quero ajuda, vocês me levam? Eu falei: não, amanhã cedo você vai até lá, você precisa dar o primeiro passo. E para minha surpresa, 7 horas da manhã, um estava lá, está acolhido conosco, o Adriano. E às 10 horas da manhã, o Carlos chegou e foi acolhido. Então, nós não podemos deixar de olhar para esse público. Precisa ser feita a separação, precisa achar um caminho correto para não se tornar um centro de facilitação para as pessoas estarem em situação de rua. Precisa separar os criminosos
daqueles que precisam de ajuda. Mas essa iniciativa aqui é muito boa, porque ouvir a segurança pública, ouvir o promotor, ouvir a secretária de assistência social, ouvir o padre Cleiton, que falou tão bem, ficaria ouvindo ele 2 horas aqui, mas são pessoas que podem contribuir. Concordo com o delegado, não existe uma solução fácil, é complexa, mas eu acho que juntos nós podemos ajudar. Uma outra coisa que eu fiz em Valadares, com apoio do poder público, com apoio da justiça, às vezes, na audiência de custódia, quem tinha sido preso era um morador de rua. E, às vezes, o juiz me ligava, falava, vem cá, você pode vir aqui agora? Eu falei, posso. E, às vezes, ele, no final da audiência, ele falava, esse cara cometeu um pequeno furto, mas ele falou que quer ajuda. Você pode levar ele para a Missão Vida? E, muitas vezes, a gente levava para a Missão Vida. Então, precisa ver essas parcerias. Precisa ver a ajuda. E nós agradecemos o apoio que temos. Eu agradeço a Polícia Militar. Aconteceu algumas vezes a gente fazendo abordagem nas ruas e a polícia chega fazendo o papel dela. E o policial muitas vezes espera a gente entregar o alimento. Depois que a gente entrega o alimento, ele aborda as pessoas, vê a documentação, vê se alguém tem mandado. Mas sempre com educação, com respeito. Então, nós podemos trabalhar juntos, nós podemos fazer algo de bom nessa cidade, visando ajudar essas pessoas. Agradecemos a Prefeitura, que tem apoiado as instituições, sobretudo a Missão Vida também. Então, obrigado, parabéns pela iniciativa, contem conosco. Se vocês quiserem conhecer a Missão Vida, o trabalho da Missão Vida em Anápolis, as portas estão abertas, a Paula organiza um café muito bom, mostramos para vocês e nós temos a disposição de ajudar. O que a gente quer fazer é tirar as pessoas da rua e devolver as pessoas de uma forma boa para a sociedade. Deus abençoe a cada um de vocês.
Muito obrigada, Pastor Douglas, pela contribuição. Realmente é um testemunho de vida. E isso faz toda a diferença na história de várias pessoas. Muitíssimo obrigada. A nossa assistente... A nossa secretária da Assistência Social precisa fazer um breve resumo.
Só para complementar aqui, em relação às comunidades terapêuticas, no ano passado, a resolução CMAS de abril, de 23 de abril de 2024, trouxe para a Assistência Social a seguinte disposição. Dispõe sobre o não reconhecimento das comunidades terapêuticas e entidades de cuidado, prevenção, apoio, ajuda mútua, atendimento psicossocial e ressocialização de dependentes de álcool e outras drogas e seus familiares, como entidades e organizações de assistência social e sua não vinculação ao Sistema Único da Assistência Social. O que que isso aqui traz para a gente de novidade? No próximo encontro que nós vamos marcar, né? Na nossa próxima audiência, nós teremos que trazer também a Secretaria de Saúde, porque, por meio dessa resolução, o sistema SUAS não pode receber as comunidades terapêuticas dentro do nosso panorama de repasse de recursos. Agora, as comunidades terapêuticas passam a pertencer à Secretaria de Saúde, mas isso não nos afasta da questão social. A Secretaria de Assistência Social continua dando todo o suporte, mas de forma agora em parceria e de mãos dadas com a Secretaria de Saúde. Então, é importante trazer essa novidade aqui. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos sendo questionados sobre os repasses, os recursos, como que nós vamos manter, porque nós precisamos muito, sim, das comunidades terapêuticas. Elas são essenciais para que a gente possa montar esse protocolo e montar um fluxo. Muito bem colocadas as suas palavras aqui, para que a gente possa ter essa integração de trabalharmos. Mas nós precisamos trazer conosco também a Secretaria de Saúde. Tá? Então, é um convite que eu faço aqui e uma colocação para que nós possamos já estruturar também dessa forma. Tá bom, capitão?
Obrigada pela sugestão. Nesse ínterim que nós criamos essa data, chegamos nessa data, houve alguns atropelos que algumas pessoas a gente não conseguiu alcançar. Eu até estive na Secretaria de saúde, busquei falar com a nossa secretária, porque eu não queria simplesmente entregar o convite. Eu queria falar sobre o que eu estou buscando numa audiência pública. E pelas duas vezes que eu tive, como eu não consegui encontrá-la, eu não consegui voltar para poder entregar o convite em mãos. A maioria dos convites eu busquei entregar em mãos. Alguns só não foi possível. Eu já quero chamar aqui para fala a doutora Dariane Canedo. Ela é médica psiquiatra da comunidade terapêutica. Nós convidamos essa comunidade terapêutica através do seu Luciano, mas ela tem algo a contribuir conosco e, assim sendo, eu vou passar a palavra para ela.
Bom dia a todos. Bom dia, mesa. Eu só quero falar sobre você ter falado do... A secretária tem falado da Secretaria de Saúde, né? Eu, de última hora, fiquei sabendo do convite e acabei chegando aqui atrasada, até peço perdão. Mas eu acho que não tinha nenhum profissional de saúde aqui até então, ou pelo menos nenhum médico, para tratar um assunto que é um assunto de doença, né? Então, sempre que a gente vai falar de morador de rua, a gente tem que imaginar que, até que se prove o contrário, todos têm uma doença mental. Até que se prove o contrário, né? Então, a partir do momento que a pessoa está em condição de rua, que ele é vulnerável, até que se prove ao contrário, ele é um paciente psiquiátrico. E quando a gente quer resolver esse problema, a gente tem que pensar onde foi que esse problema começou. E dentro da psiquiatria, a gente consegue observar um fluxograma em que esses moradores, eles eram acolhidos pelos hospitais psiquiátricos antes da reforma antimanicomial. Então, se a gente pega o viaduto de Goiânia, por exemplo, ali na 85, na década de 2007 ali, até 2010, nós tínhamos muito poucos moradores de rua. Por quê? Porque era a época em que os hospitais ainda estavam abertos, acolhendo, e esses moradores ainda eram recebidos pelo SUS. Então, o hospital psiquiátrico, ele recebia para ter esse paciente lá como paciente do SUS, né? Só que, infelizmente, pela condição de abandono, não tinha como passar esse paciente para frente, né? E aí ele foi ficando lá. E aí, por se tornar uma condição de abrigo, a reforma antimanicomial foi necessária para que esses pacientes fossem reintegrados à sociedade e não ficassem dentro do hospital. Eu lembro direitinho quando, em 2008, a Clínica Jardim América de Goiânia, que tinha mais de 300 leitos psiquiátricos, fechou, no mês de março. E eu nunca esqueci, porque um mês depois, o viaduto da 85, com a T63, estava lotado. E quase que isso acontece em Anápolis. Que foi a mesma época, por volta de 2017, o Hospital Psiquiátrico de Anápolis começou a sofrer as consequências de ter moradores de rua dentro dos hospitais, né? Então, na época a gente era gestora do hospital, ter um morador de rua lá dentro era penalização. Então, se eu tivesse lá uma pessoa em condição de acolhimento, nosso hospital seria penalizado pelo SUS. Então, nós éramos obrigados a não manter acolhidos essas pessoas lá dentro. E aí, veio a estratégia do SUS da gente lançar o quê? As residências terapêuticas. Ah, então, para onde vai esse paciente? Esse paciente vai para a residência terapêutica, né? Então, o que era morador de rua, foi para o hospital psiquiátrico, fez um tratamento, geralmente um tratamento psiquiátrico de um morador de rua, dentro do hospital, dura entre 2 e 3 meses, e de lá, geralmente eles são dependentes químicos, e de lá ele iria para a residência terapêutica. E na residência terapêutica haveria a reinserção dele na comunidade. Né? Então, em 2017, quando aqui em Anápolis, o Hospital Espírita de Anápolis começou a fechar as portas, porque o SUS começou a cortar as verbas. Por nós termos esses moradores lá, o primeiro anúncio que foi feito era que as residências terapêuticas seriam iniciadas, e as residências terapêuticas não foram iniciadas. E nós acabamos colocando esses moradores, né, para a rua. E Anápolis, em 2018, tem um aumento muito grande dos moradores de rua. Daí para cá, isso vem numa crescente. Né? Isso vem numa crescente. Então, a reforma antimanicomial, ela foi legal? Foi legal, ela foi boa, porque ela nos fez ver uma população que estava muito excluída, né? Que estava abandonada, porque a família abandona. Só que o fruto disso é o que nós estamos colhendo agora. Porque ela foi feita de qualquer jeito lá no finalzinho dela, lá na periferia. Então, ela aconteceu direitinho, como tinha que ter acontecido, né, dentro do hospital psiquiátrico. Mas lá na residência terapêutica, ela realmente ela não aconteceu. Então, não houve a reinserção. E a ideia de que o CAPS conseguiria manter esse paciente, ela não funcionou muito bem. Por quê? Nós, das comunidades terapêuticas, eu aqui represento a comunidade terapêutica Jesus Cura, tá? A nossa comunidade, ela tem tratamento psiquiátrico, psicológico, terapia ocupacional, e a gente tem hoje uma média de 20 a 25 internos, né? Mas eu acho que eu falo em nome de todas as comunidades terapêuticas. O que acabou acontecendo? As comunidades terapêuticas começaram a assumir essa ideia de residência terapêutica. E muitas vezes nós nos vemos obrigados a acolher pacientes que nem são dependentes químicos. Mas por estarem em condições de rua, nós acabamos tendo que acolhê-los, né? Pela ausência da residência terapêutica. O certo seria, paciente de rua, vai para o hospital psiquiátrico, faz todo o tratamento psiquiátrico que dura entre 2 e 3 meses. De lá, ele vai para a comunidade terapêutica em torno de 9 meses. Nós sabemos que o tratamento de reclusão, estudos comprovam, tratamento de reclusão, ele é o mais eficaz na dependência química. E os CAPS, quando eles nos colocam a política de tratamento de dependência química em ambiente aberto, sabe que não tem alcançado a mesma proporção de sucesso no tratamento. E o resultado é o acréscimo dos vulneráveis. O acréscimo dessa população. Né? Então, acaba aqui. Hoje, as comunidades terapêuticas é que estão fazendo a reclusão desses pacientes, né, desses acolhidos, e ela faz essa reclusão por 9 meses. Né? E depois a reinserção desse paciente no mercado de trabalho, dentro da comunidade. O que é importante a gente lembrar é que isso tudo, esse fluxo de chegar lá, de tirar da rua, levar para o hospital psiquiátrico, do hospital psiquiátrico para a comunidade terapêutica, da comunidade terapêutica para a residência, só funciona se a gente tiver a saúde caminhando junto. Quantos psiquiatras hoje assistem essa população? Então, essa é a parte mais importante. O Luciano, da Jesus Cura, e eu trabalhamos em conjunto, acho que há mais de 10 anos, né, Luciano? E existe uma diferença muito grande na taxa de sucesso. O paciente que entra na comunidade terapêutica, entrava, né, antes de nós termos o tratamento psiquiátrico, a gente conseguia com que eles ficassem os 9 meses ali em torno de 30, 40% de sucesso. Então, de 10, 3, 4. Após a inserção do tratamento psiquiátrico, lógico que esse tratamento ele é voluntário. O paciente está lá voluntariamente fazendo o tratamento da sua condição. É, o índice aumentou para 70%. Então, isso prova o quanto é importante que os psiquiatras da cidade, o tratamento psiquiátrico, estejam envolvidos em tudo isso daqui. É, ninguém em boas condições mentais quer morar na rua. E aquele que resiste e quer, e que não abre mão, e que é isso, ele está doente. Ele é adoecido. Então, todos eles merecem passar por um tratamento psiquiátrico. Todos esses. E nós não vamos conseguir andar se a Secretaria de Saúde não conseguir colocar psiquiatra para atender a todos esses. O terceiro setor não vai conseguir resolver o problema. A Secretaria Social, ela não vai conseguir resolver o problema. Ela é a periferia. O centro do problema é a saúde. O centro do problema é a saúde mental. E se a gente não começar a investir na prevenção... Então, hoje, por isso que o pessoal do terceiro setor, hoje, quando você fala da assistência social, de quem está trabalhando com dependência química, eles estão todos investindo na prevenção. Então, se a gente não investir na prevenção e no tratamento, não oferecer o tratamento psiquiátrico adequado, e hoje, infelizmente, se não me engano, não temos nenhum CAPS com psiquiatra, depois da troca da gestão. Né? E isso é muito grave. Isso é muito grave. Então, assim, essa prevenção, esse tratamento psiquiátrico lá no começo é a origem do problema. O terceiro setor nunca vai conseguir resolver o finalzinho. Porque senão a gente nunca vai conseguir parar de fabricar se a gente não trabalhar lá na prevenção. Tá? Então, eu acho... E era isso que eu queria para contribuir. Eu acho que eu entrei logo depois da fala da secretária Jordana, que falou da Secretaria de Saúde e veio muito a calhar, né? Quero agradecer a todos da mesa, quero agradecer a capitã Lisete por mais essa oportunidade. Tá? E estou muito grata, muito feliz. E saber que essa casa está discutindo esse assunto.
Muito obrigada, doutora, pela contribuição. É, verdadeiramente, nós sabemos que as questões de saúde, ela hoje alcança vários setores, né? Foi discutido também em audiência pública a questão da saúde mental, mês de janeiro dedicado. Eu tive uma aula ali com a nossa amiga, doutora, lá do INSEB. Aprendi muito no mês de janeiro em relação às questões das doenças mentais. E fica aqui o nosso agradecimento pela colaboração da senhora. Somos muito felizes também por sermos parceiros dessa comunidade terapêutica através do deputado estadual Coronel Adailton, que destina, né, emendas para aquela casa, assim como a gente estende a mão também para a Missão Vida, não da forma como nós gostaríamos de atender a maioria dessas comunidades terapêuticas, mas por acreditar no trabalho das comunidades é que o deputado insiste em poder ajudar. Eu convido agora para fazer uso da palavra o nosso amigo, o Dr. Rony, né, hoje está à frente do desafio também da CMTT, e fará uso da palavra agora. E eu já inicio também pedindo desculpas, porque não vai ser possível passar a palavra para todas as pessoas. Nós estamos com um evento na casa, que daqui a pouco já foi avisado, né, a questão da simulação que o bombeiro irá fazer. Eu fico aqui à disposição para ouvir as pessoas que gostariam de falar. Como já foi dito também pela nossa secretária, nós faremos um outro momento como esse, porque o assunto merece que nós dediquemos um tempo maior na solução dessas questões. Então, eu peço desculpas verdadeiramente àquelas pessoas que eu não vou conseguir dar a palavra, e nós encerraremos a palavra com a doutora Gênia, e, em seguida, eu farei as considerações finais. Muito obrigada.
Bom dia a todos. Vereadora Capitã Elisete, muito obrigado pelo convite, muito me honra participar dessa importante audiência pública para debater um tema tão relevante para a nossa sociedade, né? Cumprimento a nossa secretária, Jordana, que tem um trabalho importantíssimo na nossa cidade, em particular relacionado a esse tema. E a gente nos depara com várias situações aí, né? Inclusive essa semana, né? Relatamos a situação de uma família venezuelana e ela já prontamente atendeu a um pedido do prefeito, a um pedido nosso também. Ela falou, não, já atendemos esse pedido, mas quando eu fui relatar a situação a ela, já tinha providenciado uma cesta básica, dado uma condição mais digna a essas pessoas. Cumprimento a todos os demais presentes a esse importante evento. Da parte da infraestrutura, da parte de mobilidade urbana, eu não teria muito a dizer a vocês, mas eu acho que o nosso papel, muito mais aqui como cidadão do que como ente público, como um agente público, eu acho importante que a gente traga à sociedade a discussão desse tema, tendo em vista que a situação que nos deparamos hoje com as pessoas em condições de rua, elas podem estar associadas a diversos temas, a diversas causas, né, que podem levar aquela pessoa àquela condição. Pode ser um cidadão anapolino mesmo, que em uma situação adversa na sua vida tenha sido encaminhado para o alcoolismo, para o uso de drogas, ou até mesmo uma situação aqui, relatadas por vários de vocês aí, de pessoas que vieram de outros municípios em função de uma condição que Anápolis dá boas condições a essas pessoas, então manda para Anápolis. Já tivemos algumas situações onde foi relatado que ônibus são direcionados para a cidade de Anápolis, né, com pessoas, porque aqui nós propiciamos essa boa condição, né, ao cidadão. Mas eu acho, como o nosso amigo, o nosso padre, o abençoado padre aqui nos falou, antes de discutirmos qualquer situação de dar comida, dar moradia, dar condições para essa pessoa ter um mínimo de subsistência, é importante a gente resgatar a dignidade humana. Porque atrás daquela pessoa, às vezes em vestes sujas, em condições inadequadas, existe uma pessoa, existe um ser humano. E é isso que nós temos que resgatar. Para dar trabalho, é preciso trazê-lo de volta a esse sentimento de que alguém lembra de mim, alguém está me dando condições, não apenas de sobreviver, mas de que eu mesmo, por meus próprios meios, eu consiga manter a minha família, eu consiga sobreviver. Então, eu acho que é em cima disso que nós temos que trabalhar, tá? Agora, trazendo para a questão da área de infraestrutura, quando secretário de infraestrutura, né, secretário de obras, nos deparamos com algumas situações de roubo e furto de fios, de várias situações como essa, inclusive flagradas pelo nosso prefeito Márcio Correia, onde inclusive algumas dessas pessoas foram levadas à prisão. Mas será que era aquilo que nós queríamos fazer naquele momento? Com certeza não. Nós preferíamos que não tivessem pessoas naquela condição ali, que buscassem, às vezes, realizar pequenos furtos, ou até maiores, né? Mas para buscar, talvez, usar esse recurso para comprar bebida, comprar drogas, ou até mesmo comida, né? Mas nós não queremos essas pessoas na rua. Anápolis é uma cidade que se orgulha de ter um passado de não ter ninguém nas ruas. Eu confesso que, ao andar pelas ruas de Anápolis, após passar 17 anos no governo federal, né, já tendo sido secretário aqui, tenho filhos nascidos nessa cidade, eu me assustei com tantas pessoas nos cruzamentos, nas ruas, nessa situação. E no nosso observatório, se me permita hoje não chamar mais de observatório de segurança, mas inclusive na reforma eu estou propondo chamá-lo de observatório de inteligência urbana, porque essa inteligência urbana ela tem que ser focada não apenas na questão de segurança pública, mas na questão de defesa civil que está lá associada, as demais questões relacionadas à infraestrutura, mas um observatório também de cidadania, porque ali nós observamos, até convido a secretária Jordana para que coloque alguém da área social também lá dentro do observatório para identificar essas situações de fragilidade dentro da nossa sociedade, onde a gente possa também observar essas situações em que a gente possa atuar para resgatar a cidadania dessas pessoas que estão em situação de rua. Muito obrigado a todos e a Prefeitura de Anápolis, nosso prefeito Márcio Correia, hoje estou na presidência da CMTT, mas disposto a colaborar em cada uma das áreas que a gente possa aí contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população da cidade de Anápolis. Muito obrigado, vereadora. Muito obrigado a todos.
Nós que agradecemos, doutor Rony, pela a participação. Verdadeiramente faz toda a diferença quando nos unimos. Eu quero convidar aqui o senhor Fabrício Lopes da Luz para fazer uso da palavra. Ele é presidente eleito do Rota de Anápolis, DAIA. E agradecer a doutora Gênia, né, abrir mão da fala. Mas depois eu preciso de muitas orientações da senhora, doutora Gênia.
Bom dia a todos. Sou Fabrício Lopes da Luz, presidente eleito do Rota de DAIA 2025-2026. Tenho a grata satisfação de ter recebido o convite aqui hoje, nosso amigo, delegado, doutor Daniel, que também faz parte do nosso voto, e nós tomaremos posse dele em 5 de junho, e um dos convites que eu fiz ao doutor Daniel é que, na nossa posse, ele também assumiria como presidente da Comissão de Segurança Pública dentro do Rotary. Nós sempre, o Rotary é uma instituição mundial de busca de estar junto discutindo sobre essas questões públicas, principalmente para poder tirar as pessoas de vulnerabilidade social e pensar a cidade. Ou nascido da cidade de Anápolis, nossa família sempre teve no poder público, já fui gestor também da cidade de Anápolis como secretário de ambiente. Meu pai já foi vereador, meu avô também, a família é uma família política na cidade de Anápolis, e a gente sempre pensou em políticas públicas. Minha mãe já trabalhou na assistência social e nós também já formamos, como advogado, a gente também atuou como no terceiro setor, como minha auxiliar juridicamente, montar e ser também diretor de instituições do terceiro setor, que é muito importante. É muito importante tudo isso que está se falando, é muito importante fazer o trabalho da forma que tem que ser feito, com apoio do Ministério Público, com apoio da Polícia Militar, com apoio da Polícia Civil, com apoio do Poder Público. Porque, da forma como que acontece, realmente, o doutor Daniel, nós passamos recentemente até que o apoio dele, próximo a onde a gente reside, o pessoal morador de rua, utilizando daqui e dali, migrou da Santa Maria, foi para outra região, porque achou muito incômodo, porque é próximo do Corvo, onde ele ficou com o tempo ali do Corvo, ele conseguiu ter da população, expandir os seus produtos de culto, as suas drogas e virou um culto de droga. A Polícia Militar também ajudou, tem prisão de mais de 12 pessoas alimentar só, não alimentou, falou a Jordana, que a gente precisa de ter a polícia militar na polícia para os 2h30. A gente conseguiu realmente pensar em a polícia, igual o doutor Daniel falou, no momento que for fazer os trabalhos sociais, se tiver junto o trabalho de utilizar as ferramentas públicas que tem, através da Secretaria de Assistência Social, através da Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Segurança Pública, através do nosso SPO, a gente estender isso, colocar a Polícia Civil, a Polícia Militar, nesses eventos. Porque nesses eventos a gente vai conseguir realmente atingir aquelas pessoas que precisam de ser assistidas, que estão em questão de vulnerabilidade, e a gente também reconhecer aquelas pessoas. O observatório é uma questão de muita inteligência, que a gente pode utilizar aí das ferramentas dele para identificar, né, os criminosos. Hoje a inteligência artificial está a nosso favor. A gente sabe, o Rony, já trabalhei com ele há muitos anos, há pouco tempo, né, Rony? Alguns anos, há 20 anos atrás, mais ou menos, nós trabalhamos com ele, depois secretário nosso lá no CNPT, depois virou CNPT, né, o Rony mudou essa situação. Hoje, o observatório lá dentro pode utilizar as imagens dessas câmeras que nós temos subido na cidade, utilizar as câmeras das casas residenciais, integrar também com a autorização do comércio, das pessoas, integrar o observatório, que a gente tem condições maiores de atingir, e fazer reconhecimento facial, dentre outras coisas. E também contribuir, o que a doutora falou sobre a questão de saúde pública. Realmente, a saúde pública é importante, mas a questão social de estar lá dentro, com a questão psicológica, com a questão do terceiro setor, que é vocacional. Não adianta a gente chegar aqui e colocar o poder público para poder trabalhar numa situação e contratar pessoas que não têm amor, não têm paixão. E o setor, o terceiro setor, ele tem essa vocacional, através das igrejas, geralmente a igreja católica, a igreja evangélica, outras instituições religiosas, ela sempre busca essa, tem essa vocação. Isso desde de muitos anos. Tivemos, assim, uma experiência muito ruim, se a gente for ver, está o momento agora. Luiz XV, quando ele destruiu as igrejas, destruiu, acabou, ele saqueou as instituições onde fazia esse tipo de trabalho social, ele teve, o desgoverno dele saiu através disso. Se a gente for ver a questão das histórias. Então, realmente, nós precisamos do poder público. O que a Jordana falou dessa transferência da responsabilidade da questão social para a saúde, a gente só não pode deixar essa vacância. Porque se você deixar o poder público não ter o suporte ao terceiro setor, que precisa muito desses recursos, e precisa muito de vocês, vereadores, todos aqui que trabalham diuturnamente para poder fazer isso, junto com o poder público, é pensar realmente de uma forma, não desassistir o terceiro setor, não desassistir a igreja, não desassistir, não é questão da igreja, hoje eles já têm até CNPJ separado, porque não pode, né, o citado é laico, mas aí acabou se criando o terceiro setor justamente para isso, para ele vocacional, ele receber essas pessoas, o poder público não dá conta de fazer isso, mas não pode é deixar fazer o quê? Dessa vacância que está acontecendo, dos terceiros setores ser obrigado a fechar as portas e esse pessoal voltar para a rua. Como que é que nós vamos resgatar ou refazer o tratamento de uma situação que já vem há vários anos? Então, eu acredito que nós também, do Rota, tem o DAE, os empresários, nós podemos estar levando isso em discussão junto aos empresários também para ter o apoio tanto da sociedade civil organizada como do poder público. Porque nós precisamos realmente ter uma atenção especial nisso aí, que é a segurança pública, saúde pública e o bem-estar maior da nossa cidade. Agradeço o momento da palavra, eu acho que teremos outros momentos de outro debate, e colocamos à disposição o Rota e DAE para discutir isso, chamar os empresários e colocar toda essa discussão aí. Mas não abandonemos o terceiro setor, porque eu garanto para vocês, se esse pessoal for para a rua, será difícil resgatar todo mundo novamente.
agradeço as palavras ao senhor Fabrício, muito contribui muito para que os direcionamentos dessa audiência pública, né, se concretizem. Eu quero agradecer aqui mais uma vez, né, a fala do Dr. Paulo Martorini, colocando à disposição em nos ajudar, em caminharmos juntos, assim como o Dr. Daniel, Tenente-Coronel Geraldo Cílio, né, que permaneceu conosco aqui, e o Tenente-Coronel Edmar, que fez uso da palavra. E eu peço, gente, mais uma vez, desculpas por não poder permitir, né, o uso da palavra, até mesmo porque muitas pessoas já estão com os compromissos aí, batendo a porta, estão deixando já o evento, mas nós iremos fazer uma outra oportunidade, teremos uma outra oportunidade. Agora eu só queria rodar um vídeo, rapidinho, só para que aquelas pessoas que ainda não entenderam o motivo dessa nossa audiência pública entendam um pouquinho mais da ação, do trabalho que é feito pela Polícia Militar. Bem, esse vídeo, ele retrata uma única ação da Polícia Militar, até mesmo porque, devido ao tempo, nós também não vamos poder passar, porque aquela praça, com certeza, muitos puderam identificar. É o coração da nossa cidade, é a Praça Dom Emanuel, monitorada 24 horas por dia. Por que a Praça Dom Emanuel é monitorada 24 horas por dia? Porque o índice, a mancha criminal, geralmente, a Polícia Militar, as forças de segurança em geral, elas têm esse indicativo, porque estão todos os dias trabalhando nessa situação. Então, hoje eu venho aqui agradecer a cada um que esteve aqui até esse momento. Estou à disposição. Quem quiser ficar para falar comigo, eu terei a maior atenção em ouvir, para juntos nós realmente criarmos esse protocolo que foi dito aqui pela nossa secretária de integração. Já agradeço o nosso prefeito Márcio Correia, que está internado até hoje, né? Então está passando por um novo tratamento. E por que fazer essa audiência pública logo no início? Porque está todos que estão chegando, foi observada a vontade de fazer, a vontade de resolver essas questões. Então nada melhor do que pegarmos no início. Nós temos aí no mínimo 4 anos para desenvolver um trabalho para que Anápolis seja cidade modelo. Assim como foi colocado pelo nosso secretário, o Sr. Rony, Anápolis já viveu esse momento. E nós não podemos perder a segurança que nós temos hoje, por ser considerada também a cidade mais segura do Centro-Oeste. Muitíssimo obrigada a cada um. Que Deus possa acompanhar cada um, né, o seu retorno, ao seu trabalho, à sua casa, e conte sempre com o poder público. De agora para frente, nós estaremos fazendo esse protocolo. Nós já criamos aqui o que foi solicitado pela nossa secretária, já criamos o grupo onde nós estaremos tratando desses assuntos, e uma vez indicado o protocolo, nós estaremos encaminhando para cada um que participou hoje, para contribuir também naquilo que for necessário, que entender que seja necessário, assim como foi colocado aqui a participação da Secretaria de Saúde. Mas eu vejo que hoje os eventos em relação à Secretaria de Saúde, hoje eu estive lá, na segunda vez que eu estive, eles estavam numa conferência. Eu acredito também que já está sendo pensado tudo isso, como foi colocado aqui, 100 dias, a gente tentou fazer o máximo, chegar no máximo que nós podíamos, mas só intervenções médicas do nosso prefeito foram 3 vezes. Então, a gente precisa olhar também, porque é uma sobrecarga muito grande, e a gente precisa realmente atribuir responsabilidade, distribuir funções, para que juntos nós cheguemos a uma solução. Mais uma vez, muito obrigada e um bom dia a todos.